Bom dia. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Nesta altura já temos quórum e, portanto, vamos dar início à nossa reunião. Começaremos pela apreciação das atas, portanto, apreciação e votação das atas números 117, 18, 118 e 119, que são respectivamente relativas às reuniões dos dias 17 e 22 de novembro. Portanto, estão abertas as inscrições, se houver algum senhor ou senhora deputado que se queira pronunciar. Não havendo inscrições, e se estiverem de acordo, portanto, votaremos em bloco as três atas. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, as atas 117, 118 e 119 foram aprovadas por unanimidade. Entrando no ponto 2 da ordem de trabalho, é uma distribuição, aliás, que cabe ao grupo parlamentar do PSD, que é a distribuição da proposta de lei 104/13, que transpõe as alterações introduzidas pela Diretiva da União Europeia 215/1794, à Diretiva 2001/23/CE e à Diretiva 2009/38/CE, no que respeita aos marítimos. Já agora, uma informação é que baixaram em conexão com conexão o projeto de lei 667/13 do PSD, que é a 45ª alteração ao Código Penal, qualificando o crime de homicídio cometido no âmbito de uma relação de namoro. E outra proposta, a proposta de lei 108/13, que aprova as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual. Baixou igualmente o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, número 1138/13, que incide sobre a regulamentação do quadro legislativo aplicável ao assédio no trabalho em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Bom, ainda uma nota que as senhoras e os senhores deputados têm sobre este ponto e que tem a ver com os projetos de resolução que se encontram pendentes na 10ª Comissão, em número de 32, e, portanto, deixava à consideração dos senhores deputados, quando abrirmos o debate, se vale a pena fazer uma reavaliação dos que devem ser remetidos para plenário nos termos do disposto do número 2 do artigo 128 do RAR. E, portanto, se os senhores deputados estiverem de acordo, inclusivamente na próxima reunião, poderíamos pedir ao serviço uma listagem dos 32 projetos de resolução e poríamos, portanto, à votação. Vê? Pronto? Então, ótimo. Melhor. Os serviços agradecem, com certeza. E posto isto, eu abria, portanto, o debate com o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda. E já agora, antes de lhe dar a palavra, Sr. Deputado, aproveitava para informar a Comissão que está presente um representante, penso eu que seja o representante do monomito argumentistas, que está a fazer um vídeo sobre o Palácio e, portanto, que está entre nós. Muito obrigada, até a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, duas questões diferentes. A primeira, sobre a questão dos projetos de resolução, eu creio que o agendamento em plenário depende das prioridades que cada grupo parlamentar tem sobre as iniciativas e que são, digamos assim, têm espaços limitados para agendar iniciativas e, portanto, tanto quanto eu sei, não serei certamente a pessoa mais experiente à volta desta mesa, mas o que pelo menos o Bloco de Esquerda costuma fazer é, quando ou agenda em plenário e isso implica, digamos assim, gastar um agendamento do projeto de resolução, ou discutimos na comissão, o que é mais fácil de fazer porque há mais espaço para podermos discutir, e depois é só votado em plenário. Creio que não, quer dizer, é à direção de cada grupo parlamentar que cabe decidir quais é que são remetidos para plenário e não propriamente à comissão, se eu estou bem a perceber. Portanto, eu não sei se percebi a questão que está aqui a ser colocada, mas pronto. Queria também dizer, relativamente ao nosso projeto de... Nós pedimos o agendamento de um projeto de resolução sobre a questão dos lares, isto é, sobre a fiscalização, sobre um estudo e a fiscalização dos lares. Pedimos já o agendamento nesta comissão, é um projeto que já está entregue há bastantes meses e, portanto, queria só insistir que pudesse ser agendado para a próxima reunião esse projeto de resolução. Relativamente ao projeto de resolução que baixou à comissão sobre o assédio no trabalho, terão tido, certamente, poderão ter tido a oportunidade de ler, mas queria explicar qual é o objetivo deste projeto de resolução, porque queria fazer uma proposta à Comissão. É que nós aprovamos aqui a legislação sobre o assédio no trabalho. Essa legislação previa que no prazo de um mês após a publicação, creio que era isto, seria regulamentada a parte relativa às doenças profissionais. Essa regulamentação não foi feita. E por isso nós apresentamos este projeto de regulamentação para que essa regulamentação possa ser feita. Entretanto, creio que teria mais interesse discutirmos este projeto de resolução, que nós gostaríamos que fosse também agendado em comissão, mas teria mais interesse discuti-lo tendo uma informação do Governo, porque foi o Governo que ficou de o fazer, sobre em que ponto é que está este processo, porque nós também sabemos que ele envolve a Segurança Social, que ele envolve a Autoridade para as Condições de Trabalho, que envolve um conjunto de instituições. Sabemos que frequentemente estas coisas levam mais tempo do que o que nós gostaríamos, pelo menos, e portanto o que eu sugeria era, se estivessem os outros grupos parlamentares de acordo, que a Comissão enquanto tal pudesse dirigir ao Governo uma pergunta sobre em que ponto é que está a regulamentação, que é da responsabilidade do Governo e que decorre da aprovação por esta Comissão dessa legislação, para podermos depois fazer uma discussão mais informada sobre esta matéria. E era isso. Aproveito, já que estou no uso da palavra, só para dizer que entregámos este requerimento, que terão a oportunidade de ler. Por nós pode ser discutido hoje, mas provavelmente faz mais sentido agendarmo-lo para a próxima reunião. E era isso que queria também dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pedi aos serviços, de qualquer forma, para que os seus deputados tenham uma informação, enfim, mais rigorosa, pedi aos serviços para fotocopiarem o que entregou na mesa e, portanto, os senhores deputados irão receber e, na altura devida, poremos à vossa consideração, evidentemente, se querem agendar para a próxima reunião ou se o faremos nesta. Quanto à proposta que foi feita, se os seus deputados, e não tenho mais inscrições, estiverem de acordo com esta metodologia que foi proposta, ou seja, de relativamente a este tema que estamos a discutir, fazer o ponto da situação com o Governo, perguntar de facto em que ponto é que estamos e depois de facto tomarmos uma posição dependente da resposta que nos derem, se todos estão de acordo. E já agora lembrava também que este ponto, para além destas situações que foram agora levantadas, também respeita à distribuição de uma proposta que, caso o Partido Social Democrata esteja em condições de indicar quem será o autor ou a autora do parecer, nós agradecíamos, se não será indicado posteriormente, como é óbvio. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Mercês Borges.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Cheguei aqui um momento que fiquei um pouco baralhado, porque no mesmo ponto temos quatro assuntos, não é? E então gera aqui alguma... Primeiro indicarei até ao final da reunião o nome do nosso colega ou colega que ficará responsável pela elaboração do parecer relativamente a esta proposta de lei. Depois, relativamente ao 2.1, ao 2.2, que tem a ver com a conexão, nós reservamos-nos para, na próxima reunião, trazermos aqui uma posição do Grupo Parlamentar do PSD relativamente a este conjunto de propostas que estão neste grupo de trabalho. Relativamente ao projeto de resolução, nada tenho do Bloco de Esquerda sobre o assédio ao projeto de lei, àquele... Eu estou a desdobrar em 2.1, 2.2, pronto, para me facilitar a vida.
Está a desdobrar em alíneas, a senhora.
Em alínea, vá lá, porque isto complica-me um pouco para pensar, é melhor, e para estruturar aqui o trabalho. No que diz respeito ao 2.2, estava a referir que relativamente a esta matéria, nós estamos com uma reflexão interna e trazemos uma posição numa próxima reunião, provavelmente na próxima. No que diz respeito ao projeto de resolução 1138 do Bloco de Esquerda, que pediu uma reavaliação prévia do Governo, nada temos a opor a isso, pelo contrário. No que diz respeito depois ao 2.4, que é a tal nota sobre os projetos de resolução, pela nossa parte, completamente à vontade, porque achamos que são aqui um número muito significativo e já há muito tempo, mas isso compete a cada grupo parlamentar a avaliação se tem ou não interesse e quais os que pretende que sejam mais relevantes, mas podemos todos nós fazer o trabalho de casa e, no que diz respeito a cada um de nós, considerar a relevância deste assunto. Tenho ainda pendente o grupo parlamentar do PSD indicação de um deputado para a elaboração do relatório referente ao trabalho da Comissão Europeia e nós indicaremos tudo hoje, ficará tudo fechado.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tendo mais inscrições, senhora deputada Rita Rato.
Obrigada. Apenas para dizer que também não nos opomos a que seja feito este pedido de informação ao Governo em nome da Comissão relativamente à regulamentação do que resultou da alteração ao Código de Trabalho em matéria de assédio moral no local de trabalho. Não nos opomos a isso. Alertava apenas para o seguinte. Não nos opomos a isso, mas eu gostava de dizer o seguinte. É que a alteração, alteração legislativa na definição daquilo que são doenças, doenças profissionais e matérias em acidentes de trabalho pode ir para lá para as questões, pode ir para lá de matérias para além das questões do assédio, porque de facto há muitas matérias que estão por regulamentar. Eu estava-me a lembrar que tem, de outra que tem a ver com os doentes crónicos, que também é outra matéria que não foi regulamentada pelo anterior governo, nem foi ainda atualizada por este, e portanto que assim seja. Nós não nos opomos que seja colocada esta questão ao Governo, mas pode haver outras matérias para além do simples aditamento da expressão assédio a esta matéria. E era preciso perceber se nesse quadro assim for, que outras medidas é que estão a ser tomadas pelo Governo nesse sentido. Sobre os projetos de resolução, nós temos alguns projetos nossos, temos que fazer a avaliação daqueles que queremos ou não, mas eu creio que podemos fazer isso e depois sinalizar aqueles que queremos que sejam discutidos em comissão. Eu acho que isto também varia muito de comissão para comissão. Há comissões que, assim, com um projeto baixa à comissão, perguntam logo aos grupos parlamentares se querem que seja votado, que seja remetido para plenário, ou então quase que automaticamente agendam logo para a reunião seguinte a discussão. Eu acho que tem corrido bem este critério de cada grupo parlamentar, quando da decisão de o fazer, sinalizar isso na comissão. Portanto, nós vamos também perceber quais são os nossos projetos e sinalizá-los para discussão nas próximas reuniões.
Obrigada, e dava agora seguidamente a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Só duas notas. Não se trata, só uma pequena questão, não se trataria propriamente de acrescentar a questão do assédio nas doenças profissionais, mas de, nos termos da lei que aprovamos, de incluir nas doenças profissionais o conjunto de doenças que, tanto quanto eu sei, possam resultar ou estar relacionadas com o assédio. Em todo caso, nada a opor em, uma vez que parece que há acordo para que a Comissão faça um pedido de esclarecimento ao Governo sobre a regulamentação desta matéria, podemos estender a regulamentação desta matéria no que diz respeito ao assédio, que é o que motiva no imediato, porque foi o último diploma que atribuiu ao Governo um prazo de 30 dias para regulamentar a matéria relativa às doenças profissionais, mas podemos estender o pedido e perceber o que é que está a ser feito em termos da regulamentação de regulamentações pendentes em termos de doenças profissionais, nomeadamente a do assédio, que foi aprovada recentemente nesta comissão. Uma coisa, enfim, uma formulação destas, creio que responderia.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e tentando fazer aqui uma apresentação resumida e tirar as conclusões, diria o seguinte: relativamente à distribuição da proposta de lei 104, o grupo parlamentar do PSD falou-á ou no fim da reunião ou posteriormente, e portanto não há qualquer problema relativamente a esta questão. Quanto à questão em apreço ultimamente do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e dado que me pareceu mais ou menos unânime, se não totalmente unânime, digamos, as intervenções, porque todas elas apontam no sentido de se fazer um ponto de situação com o Governo. Portanto, é isto que nós iremos providenciar, é um pedido de esclarecimento sobre o quadro legislativo aplicado numa sede em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, em que ponto é que estamos. Por último, a nota também que aqui foi deixada, agradecendo obviamente a colaboração dos diferentes grupos parlamentares naquilo que possam trazer relativamente, digamos, ao cumprimento da resolução de um número que já é substancialmente elevado, um número de projetos de resolução em número de 32, e que, portanto, tudo aquilo que cada grupo parlamentar puder fazer no sentido, evidentemente, de ajudar, digamos, à sua concretização, obviamente que a 10ª Comissão agradece. E, portanto, feito este ponto de situação também, passaremos então para o ponto 3, e que é a apreciação e votação das notas de admissibilidade de 4 petições, sendo que temos a nota de admissibilidade da petição 308/13 e depois temos 2 petições, a 312, aliás, a petição 308, cujo deputado relator cabe ao PSD, e temos 2 petições, as 2 que estão apensas, portanto, a 312 e a 313, cabem ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, finalmente, a nota de admissibilidade da petição 320. Portanto, eu abria o debate sobre esta questão. Se houverem algum comentário que queiram fazer, é indicar os nomes, queres? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sra. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Portanto, 312, 313. Muito obrigada. Não havendo mais indicação, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Era apenas para sugerir que, relativamente à petição 320, à nota de admissibilidade, que sugerisse que fosse questionado não apenas o Ministro das Finanças, mas o Ministro da Tutela, porque o Ministro das Finanças é que, no âmbito da orgânica do Governo, acompanha as matérias da administração pública, mas como é matéria também de negociação coletiva e a tutela está no Ministério do Ambiente, que pudesse ser feito o pedido de informação não apenas ao Ministro das Finanças, mas também ao Ministro do Ambiente.
Portanto, não havendo mais inscrições, vou pôr à votação as notas de admissibilidade das petições 308, 312, 313, 320. Se estiverem de acordo, podemos fazer em bloco, dado que não houve intervenções sobre os pontos. E então, quem vota contra as notas de admissibilidade? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, as 4 notas de admissibilidade foram admitidas por unanimidade. E passamos para a apreciação e votação de relatórios finais de, em princípio, e aqui queria abrir o debate sobre a questão, sobre 3. Então, voltaremos ao ponto anterior. Senhoras e senhores deputados, têm a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa por o atraso no pedido de intervenção. Tem a ver com a nota de admissibilidade da petição 276, que foi agendada a semana passada e que tem anexa uma... tem associada uma petição, que é a petição 361, sobre a mesma matéria. E nós ficámos de indicar o autor, o relator para esta petição. É a deputada Helga Correia. E se puder ficar associada à petição 361, visto que a matéria é conexa... 361. Mas ainda não tem nota de admissibilidade, está bem? Quando tiver, era porque se faria em conjunto. Portanto, se agora demorar muito tempo a nota de admissibilidade, como está a contar este tempo, eu só queria deixar esta nota, porque ficamos, como os nossos parceiros estão mais ou menos em linha com os tempos, ficávamos aqui numa situação um pouco delicada. Era só, e peço desculpa por este, mas posso também já indicar o nome para a petição 320 da deputada relatora Sandra Pereira. E para a petição 308. Não, Helga não é. Helga é o outro. 320, Sandra Pereira. 308, Clara Marques Mendes. Fico com tudo fechado, não é? Obrigada.
Muito obrigada também, Senhora Deputada. Portanto, clarificando, 308 ficará a Senhora Deputada Clara Marques Mendes, 320 a Senhora Deputada Sandra Pereira e a petição 276 em conjunto com a 361 a Senhora Deputada Helga Correia, e a nota de admissibilidade será... apresentada na próxima reunião, a nota de admissibilidade relativamente à petição 361. E, portanto, não haverá qualquer atraso. Voltando ao ponto número 4, para vos pôr e colocar aos senhoras e senhores deputados a seguinte situação. Como sabem, há três relatórios finais, mas apenas um foi recebido e remetido em tempo útil, é o relatório relativamente à petição 203, que é elaborado pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, e em que solicitam a ratificação do protocolo 2014 à Convenção sobre Trabalho Forçado de 1930. Depois há mais dois relatórios finais relativamente às petições 217, Sra. Deputada Sofia Araújo, e 231, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que foram recebidos hoje. Portanto, se houver alguma objeção de algum grupo parlamentar relativamente à apreciação destes relatórios, obviamente transitarão para a próxima reunião. Caso contrário, serão apresentados hoje os três relatórios finais. Portanto, estão abertas as inscrições. Deduzo do vosso silêncio que podemos discutir hoje os relatórios finais relativamente a estas três petições que já enunciei, e dava, obviamente, em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A presente petição, número 203, da sessão legislativa anterior, reuniu 22 assinaturas, foi apresentada há cerca de um ano, em outubro, a esta Assembleia, e diz respeito, os peticionários solicitam a ratificação do protocolo de 2014 à Convenção sobre Trabalho Forçado de 1930, que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Tem vários dados relevantes a propósito, alguns dos quais foram entretanto atualizados no decurso do tempo. Na altura referia-se que apenas 7 países aprovaram, ratificaram este protocolo, entretanto verifica-se que já 21 o fizeram. De qualquer dos modos, verifica-se que é um pequeno número ainda relativamente ao grande número de países que subscreveu o protocolo. Não obstante a importância da matéria em questão. Creio que em face do número de peticionários não se justifica, não obrigatória, a sua discussão em sessão plenária. Também não se verificou a sua publicação. E não se procedeu também à audição dos peticionários, uma vez que a petição é bastante objetiva e clara e entendeu-se que tal não se era necessário. Chamava apenas a atenção a propósito desta petição, que ainda recentemente, em novembro, um canal de televisão internacional, a CNN, deu conta de que se estão a verificar, por exemplo, na Líbia, a venda de pessoas, foi filmado em direto, uma situação chocante, venda de pessoas por $400. Esta situação mereceu um aceso debate e uma repulsa muito forte de vários líderes mundiais, entre os quais o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tendo merecido várias posições de vários embaixadores nas Nações Unidas, e revela que, de facto, é uma matéria que muitas vezes não está presente no nosso dia-a-dia, mas que, infelizmente, é uma realidade ainda presente. E, portanto, entendemos nós que, de facto, a pretensão desta petição continua muito oportuna, é justa e é muito relevante. É certo que um pequeno número de países ainda procedeu a esta ratificação, mas alguns países do espaço europeu já o fizeram, alguns dos quais até muito próximos do nosso quadro civilizacional, digamos assim, a Espanha, a França, o Reino Unido. É certo que ainda antes desta petição ter sido apresentada na Assembleia da República já havia um projeto de resolução da iniciativa do Partido Socialista, que data de março de 2016, onde precisamente recomendava ao Governo que se procedesse a esta ratificação. Esse projeto de resolução ainda não foi objeto de agendamento e será um dos 32 que hoje aqui referimos, mas creio que, de facto, é importante que este assunto não caia no esquecimento. Enfim, em face, mas relativamente à petição, entendemos que o objeto está bem especificado e encontram-se preenchidos os demais requisitos formais de tramitação definida no artigo 9º da Lei do Exercício de Petição. Sugerimos, pois, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, bem como ao Governo, que o presente relatório seja enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos também da Lei do Exercício do Direito de Petição, e concluídas estas diligências, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários na pessoa do seu primeiro peticionário, Yavor Monkov Adziev, procedendo seguida ao seu arquivamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e sobretudo queria felicitá-lo, não só pelo trabalho efetuado, mas também pela sua intervenção, sublinhando, de facto, a importância de existirem mecanismos eficazes contra novas formas de escravatura e mesmo algumas formas também antigas, sobretudo entendemos que muitas vezes é uma coisa longínqua, infelizmente não é mesmo em países ditos civilizados e ocidentais existe, e enfim com a questão de zonas de guerra e zonas, como toda a gente sabe, hoje em dia, em vários pontos do globo que são altamente perigosas, evidentemente que a exploração, infelizmente, dos seres humanos, não só de adultos, mas de crianças, que também são vendidas, tende a aumentar. E, portanto, cumprimento e saúdo por este trabalho e dava a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Deputado que elaborou o relatório final da petição e queria fazer dois comentários. Parece-me que talvez valesse a pena mencionar no relatório da petição a legislação que foi aprovada nesta legislatura sobre o trabalho forçado, porque para lá da ratificação da Convenção nós tivemos no Parlamento uma discussão bastante, enfim, intensa até, sobre dois diplomas que deram origem a uma alteração legislativa que visam justamente o objeto desta petição, concretizar aquilo que está na Convenção, que é o combate ao trabalho forçado, respondendo a uma das preocupações que é identificada pelas organizações internacionais, que é justamente a responsabilização do conjunto da cadeia de contratação. Porque a dificuldade do combate ao trabalho forçado resulta também, para além das questões da investigação propriamente, enfim, de tráfico de pessoas, etc., resulta também da dificuldade, e isso foi muito evidentemente identificado pelos relatórios sobre esta matéria, de quando se encontram trabalhadores que estão a trabalhar em condições de trabalho forçado, não se conseguir identificar quem é que os contratou, porque quem os contratou são frequentemente empresas testas de ferro e as pessoas responsáveis pelos espaços, instituições, explorações agrícolas, empresas onde as pessoas estão efetivamente a trabalhar, lavam as mãos dizendo: nós subcontratamos, não é nossa responsabilidade, nós não sabíamos em que condições é que eles estavam. E nós aprovamos aqui uma legislação que responsabiliza solidária e subsidiariamente o conjunto da cadeia de contratação. Curiosamente, essa legislação que foi aprovada motivou uma queixa, uma legislação aprovada em Portugal contra o trabalho forçado, motivou um protesto de algumas confederações patronais junto à Organização Internacional do Trabalho. Porque Portugal estaria a ser excessivo no combate ao trabalho forçado ou nos instrumentos que criou de combate ao trabalho forçado. Nós retomamos essa discussão quando discutimos aqui uma diretiva europeia, em que havia uma formulação nessa diretiva europeia que poderia pôr em causa a legislação que este Parlamento aprovou, e nós ainda fomos a tempo de intervir e de corrigir nesta Comissão esse documento sobre essa diretiva europeia para garantir que a legislação que tínhamos aprovado mantinha a sua eficácia. Bem sei que não estivemos neste Parlamento todos de acordo, não houve um consenso sobre isto, sobre esta legislação, e não quero entrar e fazer mais comentários sobre isso, haveria algumas coisas a dizer, mas penso que, se o Sr. Deputado Relator não vir também inconveniente, penso que pelo menos a referência à legislação que foi aprovada seria pertinente incluir no relatório da petição. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e então dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Eu devo dizer que eu considero que um dos grandes perigos do debate político e muitas vezes daquilo que é a circunstância que nós temos aqui na Assembleia da República tem, por vezes, o facto de nós nos querermos apoderar de palavras e de conceitos para realidades que são em si muito diferentes. Independentemente de nós querermos e os partidos terem toda a legitimidade para tomar as posições que entendem sobre determinadas realidades, nós não podemos relativizar aquilo que nesta legislação em concreto, nesta convenção e neste protocolo se visa e que tem a ver com o conceito referido de trabalho forçado, que tem claramente a ver com uma realidade de um nível de coação, de privação da liberdade e de violação dos direitos fundamentais que não é compatível com outro tipo de imagens metafóricas, mas que não podem ser senão vistas de uma forma com o seu distanciamento próprio, que nós queiramos referir a realidades, por exemplo, como ao trabalho temporário, para referir trabalho forçado. Mas a verdade é que o Bloco de Esquerda, se não estou em erro, a propósito de legislação como a do trabalho temporário, usa conceitos como o trabalho forçado. E isso, sendo legítimo naquilo que é o debate político, não pode permitir da nossa parte que nós relativizemos uma matéria que tem uma realidade de uma gravidade que não é comparável. E nós, ao querermos, de alguma forma, misturar conceitos, poderemos estar a provocar uma relativização de uma realidade que é indiscutivelmente de outro nível de gravidade. E como a legislação em causa refere-se a realidades muito diferentes no âmbito do mesmo conceito, eu creio que nós não devíamos misturar essa realidade, porque a Convenção tem um objeto muito específico, refere-se a uma realidade muito concreta. Essa realidade, por exemplo, no projeto de resolução do PS, está de alguma forma referida, por exemplo, quantificando o número de pessoas que, de acordo com os critérios internacionais, uma instituição internacional, se estimam sejam da ordem de 1.300 pessoas que vivem com essa realidade a que nós chamamos de trabalho forçado, de escravatura. E, portanto, eu acho que nós não deveríamos estar a misturar conceitos. Estamos a falar no âmbito do direito internacional, de um trabalho forçado, tal como ele é entendido na Organização Internacional do Trabalho, e é isso que este protocolo visa, é isso que esta petição visa. Estar aqui a misturar outras realidades debaixo de um conceito para se referir a outras realidades que não são manifestamente as referidas, eu creio que é em todo inconveniente. No entanto, independentemente disso, o que me parece que é evidente é que é discutível isso. E, portanto, estamos nós aqui no âmbito de uma petição, eu creio que não faz sentido estar a chamar à colação essa legislação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr.
Deputado José Soares.
Deputado, penso que está equivocado, francamente. Nós discutimos a legislação na sequência do protocolo da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho forçado. E é sobre o trabalho forçado que nós discutimos. Houve audições neste Parlamento, no final da anterior legislatura, em que foi ouvido o CEF, foram ouvidas as associações de imigrantes, e a legislação foi pensada justamente a partir dos casos e dos relatos de trabalho forçado em Portugal, nomeadamente em explorações agrícolas no Alentejo e outros exemplos. Mas foi mesmo de trabalho forçado que nós estamos a falar. De pessoas cuja liberdade está restrita, de pessoas que não têm, cujos documentos são capturados pelas entidades, pelos seus engajadores, digamos assim, e de pessoas que não têm nenhum direito laboral e que estão, à luz do conceito da Organização Internacional do Trabalho, que estão justamente a ser vítimas de trabalho forçado. Foi sobre isso a legislação. Essa legislação não é uma legislação de nenhum partido. É uma legislação do Parlamento, de um diploma sobre trabalho forçado, que leva no título Combate ao Trabalho Forçado, que acolhe uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho sobre a responsabilização das cadeias de contratação e que foi promulgado pelo Presidente da República Portuguesa. Essa legislação não é uma legislação de um partido. É uma legislação da República, elaborada pelo Parlamento, promulgada pelo Presidente da República. Uma legislação do Parlamento, promulgada pelo Sr. Presidente da República, que tem como título Trabalho Forçado, não é por ter merecido neste Parlamento a oposição de um ou de outro partido, que não deve vir mencionada numa petição que tem justamente esse objeto. E, portanto, francamente, Sr. Deputado, acho que seria uma omissão um relatório de uma petição sobre trabalho forçado não mencionar que o Parlamento aprovou. Não está sequer em causa o que é que cada um acha do conteúdo. O Parlamento aprovou uma legislação cujo título é Combate ao Trabalho Forçado, que foi promulgado pelo Presidente da República. Ponto final. Penso que não há, quer dizer, não vale a pena estarmos a desenvolver muitas considerações que me parece objetivo isto. Depois, evidentemente, cada um terá a sua opinião sobre se a legislação extravasa ou não, o que seria razoável ou justo. Mas é uma legislação que existe e acho que o relatório não deve ocultar que essa legislação existe e que o Parlamento discutiu e discutiu na sequência justamente do protocolo da OIT. Aliás, a legislação foi feita depois de o Parlamento ter discutido projetos de resolução que visavam justamente a concretização, a ratificação pelo Estado português, porque creio que é a ratificação, o termo jurídico, dessa convenção e do protocolo da OIT.
Muito obrigada e tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que se podia ter optado por uma apresentação mais estritamente formal, não é? Do relatório das petições, como foi feito. Uma vez que foram feitas as considerações, dada a importância da matéria, e foram referidos elementos de discussão, eu creio que aditar elementos que são factuais e a factualidade dos dados é que houve um processo legislativo nesta comissão que culminou num determinado processo, que de resto faz parte do normal funcionamento e da normal elaboração dos parceiros ou dos parceiros sobre os projetos ou petições. Quando há iniciativas legislativas no mesmo âmbito, isso é feito, não me choca, pelo contrário, acho que enriquece inclusivamente o parecer do Sr. Deputado fazer referência a que, sobre esta matéria, o Parlamento Português já se pronunciou, inclusivamente aprovando legislação neste sentido. Isto é factual, independentemente de termos considerações e dos sentidos de voto da aprovação dessa matéria ser diferente. Eu creio que não é rigoroso, já que o Sr. Deputado demonstrou essa vontade de enriquecer o seu parecer, não é rigoroso estar a pronunciar sobre uma matéria ignorando que o Parlamento, nesta legislatura, já interveio sobre isso. Mas é uma opção do próprio e... Os grupos parlamentares, acho que era completamente dispensável, mas os grupos parlamentares podem apresentar sempre um votado diferente do relatório, apresentar uma declaração de voto, acho que é completamente dispensável, porque estamos a falar da matéria que estamos. Eu só queria alertar o seguinte, eu acho que não é pouca coisa. Nós não estamos a falar de coisas diferentes, porque Portugal, e quem o afirma são, é o relatório anual de segurança interna, são relatórios internacionais que afirmam que Portugal é um país de origem, destino e trânsito de vítima de tráfico de seres humanos, seja para fins de exploração laboral, seja para fins de exploração sexual. Portanto, não estamos a falar de realidades diversas, estamos a falar de fenómenos, aliás, esta questão que foi aqui colocada sobre a situação dos trabalhadores no Conselho de Odmira foi uma situação que veio, inclusivamente, sinalizada e identificada no relatório anual de segurança interna, porque pela primeira vez o relatório anual de segurança interna identificava que a maior parte das vítimas não era para fins de exploração sexual, mas era para fins de exploração laboral, exatamente porque foi identificado e acompanhado esse fenómeno. Foi ouvido nesta comissão o inspector-geral da ACT sobre essa matéria, creio inclusivamente que foi ouvido, já não me recordo se um representante da Caritas ou um representante da CNIS que faz acompanhamento a estas situações. E, portanto, eu não me parece que seja pouco importante fazer referência a esta matéria, porque, de facto, é óbvio que o Sr. Deputado faz referência a um vídeo que eu creio que todos vimos, que é chocante, mas que, Sr. Deputado, não retira menor violência ao fenómeno ele ter sido filmado ou não. E o que nós sabemos é que no nosso país e no mundo esses fenómenos acontecem. E, portanto, eu creio que não contraria nem o princípio, nem o objeto, nem a forma como o Sr. Deputado elaborou o parecer a ditar estas informações factuais. De resto, eu creio que há muitos Estados, inclusivamente Estados-membros da União Europeia, que não ratificaram a Convenção sobre Trabalho Forçado. Há outros países que não ratificaram ainda a Convenção sobre trabalho forçado e tendo o Parlamento Português dado até um passo muito mais efetivo do que a simples ratificação da Convenção da OIT, independentemente depois no âmbito da posição de cada um, o Patronato Português ter querido assumir a posição que quis assumir, a verdade é que eu creio que nesta matéria Portugal até está na linha da frente deste combate relativamente a outros países e, portanto, eu creio que do ponto de vista da elaboração do parecer sobre esta matéria, se houver vontade do Sr. Deputado, que é o deputado que elabora o parecer e, portanto, tem legitimidade para decidir ou não incluir, eu creio que torna a questão mais rigorosa, inclusivamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no âmbito desta discussão, até porque o Partido Socialista foi um dos partidos que apresentou projetos no âmbito do combate às formas modernas de trabalho forçado, nós gostaríamos, de facto, de subscrever algumas preocupações já aqui expressas, enfim, não contrariando, obviamente, aquela que será, em última análise, a decisão do deputado relator. Aquilo que nós falamos no âmbito do processo legislativo sobre já... feito nesta casa, nesta legislatura, sobre reformas modernas de combate ao trabalho forçado, não diz respeito especificamente àquilo que foi aqui referido pelo Sr. Deputado. Eu relembro que, por exemplo, que o autarca da Vidigueira já denunciou, por exemplo, 200 casos de escravatura no Alqueva, por exemplo, e que isso está a ser trabalhado pelo CEF e pela Unidade, aliás, de Combate ao Terrorismo da PJ, que identificou mais 200 casos de escravatura em explorações agrícolas do Alentejo, Ribatejo e Algarve ao longo dos últimos 3 anos. E, portanto, nós sabemos isto, sabemos que isto acontece, sabemos que Portugal é uma plataforma, até pela sua localização geográfica, de distribuição, se podemos dizer assim, de tráfico humano, e que parte desse tráfico humano, infelizmente, trabalha, se assim podemos dizer, é explorado nessas explorações agrícolas. E o processo legislativo que já aqui fizemos na Assembleia da República procurou precisamente salvaguardar e dotar as instituições do Estado de mais instrumentos, nomeadamente legislativos, para procurar colmatar e combater essa realidade. E, portanto, entendemos que foi um avanço significativo que deveria ser referido, de facto, no âmbito deste documento. Enfim, e depois, naturalmente, caso não seja, depois cada partido fará a sua avaliação. Aproveito também para indicar que assim que esta petição tiver o seu seguimento, for agendada, que possamos arrastar o projeto de resolução do... Não? Ok. Muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. E dava então agora a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os colegas e muito rapidamente dizer o seguinte. Daquilo que se vê da petição, do relatório da petição, de facto, a única parte ou matéria que não é votada é a opinião do relator, onde o relator acaba por dizer um pouco mais do que aquilo que são os factos que estão constantes da petição. Portanto, isso, o acrescentar ou retirar alguns aspectos, isso compete ao relator. O que nos parece é que o âmbito desta petição, o objetivo desta petição é a ratificação do protocolo. Portanto, tudo o que aqui está referido pelos peticionários, e é essa a matéria que importa e que está, que é factual e que está no relatório, é precisamente dessa ratificação que aqui está em causa. Não vemos objeção nenhuma a que se inclua qualquer matéria, nem vemos objeção a que seja aprovado o relatório tal como está, porque não está sequer nenhuma falha, porque ele é facto, factual relativamente a esta questão. E, portanto, não nos oporemos ao que for decidido pelo relator, no entanto, também não vemos necessidade de se incluir qualquer aspecto, porque entendemos que, de facto, não está propriamente relacionado com aquilo que disseram os senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. E antes de mais quero saudar que, a propósito desta petição, tenha sido uma oportunidade também para nós aqui aprofundarmos um pouco algumas do que têm sido o posicionamento dos diferentes partidos sobre esta matéria. Eu devo dizer que tenho diante de mim aquilo que é o diploma a que creio que o Sr. Deputado José Soares está a referir, a Lei número 28 de 2016, diz no seu preâmbulo: combate às formas modernas de trabalho forçado, e depois tem aqui um conjunto de artigos. Eu devo dizer, não era essa a linha deste protocolo, mas acho até interessante que nós sigamos ou aproveitemos esta oportunidade para fazer este debate. Eu confesso que acho absolutamente lamentável, que a Assembleia da República Portuguesa, ou pelo menos alguns partidos, não tenham a noção da realidade a que nós estamos a referir quando estamos a falar, por exemplo, de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Fala sobre trabalho forçado e um protocolo em concreto, e o Sr. Deputado José Soeiro queira colocar aqui algumas normas como as que estão em causa neste... Ó senhor deputado, agora estou eu a falar, se não se importa, eu, como digo, não tenho temor nenhum em relação ao debate político, pelo contrário, acho mesmo estimulante e é para isso que nós cá estamos. Mas achar-se que normas como o número 2 do artigo 174, que estabelecem o nível de responsabilidade de uma empresa de trabalho temporário e do utilizador de trabalho temporário, são chamadas à colação. Normas como estas são chamadas à colação a propósito do trabalho forçado, tal como ele é encarado na Organização Internacional do Trabalho. Só porque o legislador entende apelidar a presente lei de combate às novas formas de trabalho forçado, portanto, usando um conceito que é um conceito corrente, mas que tem um conceito preciso no direito internacional e na Organização Internacional do Trabalho e na convenção em que nós estamos a falar. E chamar a isso uma realidade como aquela que versa este decreto-lei, acho isso absolutamente lamentável. Lamentável. Naturalmente, eu, como autor deste parecer, deste relatório, não só não faço referência a isso, como se fizesse referência a isso, era para lamentar o facto do legislador português, a propósito de uma realidade, usar um conceito que tem um alcance completamente diferente. E eu não posso, naturalmente, fazer de outro modo. Portanto, o relatório não faz referência à legislação em causa. Se fizesse, era, no meu entender e do entender do relatório, para lamentar a utilização pelo legislador de conceitos que têm um alcance diferente daquele que é conferido pela Convenção Internacional, pela Convenção em concreto e pelo Protocolo. Creio que o que está em causa não é isso nesta votação, mas naturalmente que se entenderem que esta omissão é de tal maneira grave que não pode merecer a concordância dos partidos, pronto, não poderá ser ou não será aprovado ou não será aprovado por unanimidade, mas eu, como autor do parecer e do relatório, não posso senão manter a posição, até realçando a discordância em relação àquilo que foi a proposta, porque considero gravíssimo, gravíssimo, que de uma realidade como aquela que nós estamos aqui a falar, se possa trazer à colação outras realidades que nós podemos concordar ou discordar politicamente, mas que não têm nada a ver com aquilo que nós pretendemos referir. Aliás, só aproveitando para dizer que foram aqui feitas várias referências a vários exemplos, naturalmente que a situação da Líbia não é a que mais nos preocupa, no sentido que é mais distante. As que nos preocupam são aquelas que ocorrem em Portugal, longe dos canais da televisão, e é essas precisamente que tornam importante a ratificação do protocolo, que é isso que os peticionários pedem e não pedem para que nós façamos outras considerações a propósito de outras matérias que podem merecer com certeza a mobilização política, mas têm um alcance completamente diferente daquilo que estamos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Acho esta intervenção totalmente adequada. O protocolo, o artigo 2 do protocolo, certamente o conhece, diz na linha C do artigo 2 que uma das razões de existência do protocolo é propor aos Estados, enfim, fazer com que os Estados nacionais aprovem legislação no âmbito do trabalho contra o trabalho forçado, feito de forma compulsiva. Estou a ler em inglês, por isso estou a tentar traduzir, e reforcem os serviços da inspeção do trabalho e a legislação sobre esta matéria. Isto é o artigo 2 do protocolo. Foi na sequência deste artigo 2 do protocolo... Oh, Sr. Deputado... Não se ria, porque isto não tem graça nenhuma. Porque se o Sr. Deputado for ler o que são as audições que foram feitas neste Parlamento, e eu não estava na fase final da anterior legislatura, onde essas audições foram realizadas, mas como o processo legislativo foi concluído no início desta legislatura, eu tive para me informar que ir ler, verificará que a Autoridade para as Condições de Trabalho a direção do CEF e outras organizações, nomeadamente organizações de imigrantes, disseram aqui neste Parlamento, está gravado, que uma das limitações que eles têm ao nível da atividade inspectiva do trabalho escravo, exatamente nos mesmos termos do vídeo de que está a falar, ou em termos semelhantes, pessoas são escravizadas. O que o inspector do trabalho aqui disse é que uma das dificuldades que a ACT tem é que quando vai identificar esses trabalhadores, a ACT não pode, digamos assim, responsabilizar empresas que estão noutros países, é difícil para eles, e não consegue muitas vezes fazer valer os direitos daqueles trabalhadores porque os empregadores criaram aqui empresas na hora, que foram testas de ferro, e foram para outros países. E os donos das explorações agrícolas não assumiam à data qualquer tipo de responsabilidade, nomeadamente sobre salários, sobre os bens que os trabalhadores tinham sido, digamos assim, privados, etc. E, portanto, foi a Autoridade para as Condições do Trabalho, neste Parlamento, foi o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, foram associações de defesa dos direitos dos imigrantes e dos direitos humanos, que disseram que, justamente para responder às preocupações resultantes deste protocolo, era importante, e para reforçar a fiscalização e a legislação laboral, tal como vem referido no protocolo a que se refere esta petição, que era importante uma legislação deste tipo. Evidentemente que sobre as soluções concretas que o legislador encontra, haverá sempre margem para interpretações. Aquilo em relação ao qual não há margem para interpretações é dizer que esta legislação, como digo, não é, esse artigo que está a falar não é um artigo. Todos os artigos de que está a falar não são artigos nem do Partido Socialista, nem do Bloco de Esquerda, nem do Partido Comunista. Repito, Sr. Deputado, são artigos da Lei da República, do Código de Trabalho português, que resultam de um processo legislativo feito na Assembleia, que mereceu uma maioria na Assembleia, e a ratificação do Sr. Presidente. O Sr. Presidente da República recebeu um diploma, em relação ao qual fez vários considerantes, aliás, que podem ser lidos, são públicos, e um diploma de combate ao trabalho forçado foi ratificado. E, portanto, o Sr. Deputado incluirá ou não incluirá. Está na sua perfeita liberdade, como é evidente. Agora, não diga, é que a legislação de trabalho forçado que foi aprovada neste Parlamento é uma legislação do Partido A ou do Partido B. Não é. É uma legislação... É, com certeza, senhor... Ao senhor deputado, creio que, com o devido respeito, se quiser revisitar as audições que foram feitas, chegará à conclusão de que essa legislação é justamente feita no âmbito do combate ao trabalho forçado. E acho realmente lamentável que sobreponha a sua opinião pessoal à constatação factual de que houve iniciativas legislativas neste Parlamento que versaram sobre essa matéria e em relação às quais esse relatório quer fazer uma omissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soares. Eu penso que, relativamente a esta questão, as posições estão devidamente clarificadas, são discordantes, como é possível e até muitas vezes salutar. No entanto, há um sublinhado que eu não posso deixar de fazer, é que esta lei, de facto, não é uma lei que pertença, que seja particular ou privada de qualquer partido, é uma lei que neste momento é uma lei da Assembleia da República, com a qual a gente pode ter tido todas as posições, as mais diversas. E obviamente que quem faz, o deputado, autor e relator do parecer, é livre de escolher aquilo que quer inserir no seu relatório final. E os diversos grupos parlamentares, obviamente, têm toda a liberdade também para tomarem as atitudes que muito bem entenderem numa reunião democrática. E, portanto, eu ponho de imediato à votação quem vota contra este relatório, quem se abstém, e quem vota a favor. E, portanto, o relatório foi rejeitado e eu dava a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas uma breve nota para reflexão de todos os membros desta Comissão. Tudo aquilo que foi dito, pese embora existência ou não de razão, isso aí não me diz, não vou me pronunciar, já houve o tempo e a minha colega já usou da palavra nesse sentido, queria apenas deixar aqui uma nota. Por questões meramente de tática política e ideológica, que é aquilo também para que aqui estamos, mas que fique aqui bem claro que um relatório factual que apenas na parte da opinião do relator não incluiu, que não é votada, eu tive...
Desculpem, deixem a senhora deputada acabar a sua intervenção. A gente tem que aprender um bocadinho a ouvir as posições divergentes.
Da forma como está o relatório elaborado, não pode ser noutro sítio.
Desculpa. Muito obrigada.
Senhora deputada, por favor.
Senhor deputado, relatora... E eu não vou entrar na discussão, não vou, recuso-me a isso, só quero deixar aqui uma nota, é que se abriu uma caixa de Pandora. E o senhor deputado não teve na final da legislatura anterior, não teve, a senhora deputada Rita Rato teve, e outros deputados nesta sala, não sei se estiveram ou não, eu estive, estou na terceira legislatura, uma incompleta, mas estou na terceira, e nunca vi rejeitar um relatório por um pormenor destes. Isto é um pormenor. É um pormenor destes, porque não versa a matéria da petição em questão. Está feita a minha nota, foi de novo aberta uma caixa de Pandora. Os senhores, para o futuro, não invoquem, porque esta ata, enquanto eu cá estiver, vai ficar guardada para sempre, tenho dito, e não discuto mais, podem reduzir as discussões todas, porque o que houve foi discutido, foi considerado. A caixa de Pandora foi aberta e eu, como tenho por memória fazer isto, não deixo de dizer, enquanto eu cá estiver, para memória futura, eu vou guardar, porque os senhores deputados que me conhecem sabem que eu nestas matérias sou extremamente rigorosa, tenho dito.
Muito obrigada, senhora deputada, e dava então a palavra ao senhor deputado José Soares.
Obrigado. Senhora Presidente, há um ponto do relatório, antes da opinião do relator, que creio que é o ponto 4, a opinião do relator, o ponto 4 da opinião do relator. No ponto 3, são as iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa. Com certeza. Ó, senhora deputada. Iniciativas legislativas. Diga. Iniciativas legislativas. A interpretação que eu faço deste título é que.
Isto não é interpretação, ou está lá ou não está lá.
Ó, senhor, posso? Posso falar?
Senhoras,
a minha opinião...
Senhoras e senhores deputados, as regras têm que ser, obviamente, iguais para todos, respeitemos-nos, que é importante. Faz favor, senhor deputado José Soares, queira intervir.
As senhoras deputadas poderão, os senhores deputados poderão fazer a interpretação de que o adjetivo pendentes se refere às iniciativas legislativas. Para mim não refere, mas pronto. Não estamos a brincar, senhora deputada. Pronto, para mim não estamos a brincar. Em todo caso, eu queria só fazer uma referência em relação ao que foi dito. Parece-me que, uma vez que foi aqui sugerido que fosse incluído no relatório uma referência factual a uma legislação do Parlamento, parece-me também que não é um precedente, digamos assim, curial, que... essa sugestão de uma referência factual a um processo legislativo deste Parlamento não tenha sido acolhida. E, portanto, é em resultado do não acolhimento por parte do relator dessa referência que os posicionamentos foram feitos em relação a este relatório.
Muito obrigada. E dava a palavra à senhora deputada Rita Rato. Agradecendo, obviamente, temos que pôr também um ponto final nesta discussão. Acho que...
Eu volto a referir o que disse ao início. O senhor deputado optou, e na minha opinião bem, porque as reuniões das comissões parlamentares também servem para isto. E, portanto, nós podemos fazer, quando optamos por isso, fazer leituras estritamente formais de uma determinada matéria. Eu já tive que fazer pareceres sobre matérias que, na minha opinião, não são o centro da nossa análise sobre determinadas matérias, tratamos de uma forma. Quando há outros temas que nós queremos valorizar, tratamos de outras, é assim. Portanto, isto faz parte, creio eu, do compromisso de cada grupo parlamentar, que é objetivamente diferente. O Sr. Deputado quis dar visibilidade a esta matéria e, portanto, transformou, e eu creio que bem, a discussão do relatório de uma petição com 22 assinaturas e quis-lhe dar conteúdo político. E eu creio que muito bem. E, portanto, feito isto, o Sr. Deputado não pode achar que, tendo à volta destas mesas todos a mesma opinião sobre a matéria, nos pronunciássemos da mesma forma. Mas isso é legítimo. A partir do momento em que eu sugeri que fosse aditado que houve trabalho desta comissão, não foi dos grupos parlamentares que votaram a favor, porque tiveram todos os grupos parlamentares nas audições. Houve trabalho feito, do ponto de vista do rigor, independentemente de ser uma iniciativa legislativa pendente ou não, eu creio que enriquecia o parecer dizer que já nesta legislatura houve pronunciamento sobre isso. Pronto. O Sr. Deputado, e inclusivamente disse, como o relatório era do Sr. Deputado, se não o quisesse fazer também o podia aceitar. E depois cada grupo parlamentar assumia isso. Eu creio que, do ponto de vista do rigor do trabalho desta comissão, não é rigoroso ignorar o trabalho que foi feito sobre este assunto, independentemente da opinião que cada um possa ter sobre esse trabalho. E, portanto, na nossa opinião, isso deve traduzir-se no relatório. O Sr. Deputado optou por, e bem, vincar a opinião do Sr. Deputado, do seu partido, relativamente a esta matéria. Muito bem. E, portanto, há pronunciamentos no sentido de voto que marcam essa diferença. Eu creio que, inclusivamente, a afirmação final do Sr. Deputado, que suscita contestação, obviamente, de quem não concorda com a visão que aqui coloca, merece e justifica o nosso voto contra. A sua intervenção final, na prática, legitima o sentido de voto que o CDS e o PSD deram a esta alteração legislativa e que não pode de todo merecer a nossa opinião. Aliás, até mais, eu até diria mais, a sua intervenção final sustenta a intenção das confederações patronais terem apresentado uma queixa ao OIT. Pronto. Mas isso também é da vida. O CDS está do lado do CDS, o PCP está do lado do PCP. Isso também não nos surpreende que o CDS subscreva a intenção do patronato relativamente a esta matéria. Mas nós não temos a mesma visão. E, portanto, estar a querer fazer disto uma caixa de Pandora que se abre... Não, eu não me recordo é... Senhores deputados, eu não me recordo é de boa fé, porque eu acho que aqui estamos todos de boa fé, e temos estado desde o início desta discussão, de boa fé, sugerir alterações, eu não me recordo, eu já fui relatora de vários pareceres, foram feitas sugestões e eu admiti essas sugestões. Mas sobre questões formais e factuais. É uma questão factual. É que houve um processo legislativo sobre uma matéria sobre a qual a petição versa, que é trabalho forçado, independentemente da forma, da gradação da violência, da expressão que tenha sido utilizada. E, portanto, eu acho que, de facto, a caixa de Pandora que se abre, que eu não me recordo, mas também, olha, ó Sr. Deputado, isto é assim, o nosso dia-a-dia é assim, isto o trabalho continua. Eu não me recordo nós, de boa fé, sugerirmos uma questão e não ser aceita.
Ó senhoras e senhores deputados, deixem-se ouvir.
Só para terminar, eu não me recordo, sinceramente, não me recordo que tenha sido feita uma sugestão e de boa fé não seja aceita. Mas isso também não há problema nenhum. E o CDS continuará a elaborar os relatórios da forma como acha que deve elaborar e os outros grupos parlamentares e cada um e o PCP elaborar o seu. Portanto, dizer apenas que sobre esta matéria nós votámos contra e vamos apresentar uma declaração de voto. Sendo que se levanta uma questão, é que como o relatório foi rejeitado, e, portanto, o peticionário, os 22 peticionários têm que ter posição, terá que ser nomeado um novo relator. Pronto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estávamos exatamente aqui a falar relativamente a... Eu tenho mais 3 inscrições e estou atenta. Muito obrigada. Mas relativamente a esta questão, obviamente, está em cima da mesa, que vamos ter que indicar outro relator. Eu darei a palavra a todas as senhoras e os senhores deputados que pedirem. É assim um bocadinho extemporâneo falarmos sobre um assunto para o qual já temos uma rejeição do relatório, mas com certeza que sim, e portanto dava agora a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sra. Presidente, apenas para que fique suficientemente clarificada a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, nós entendemos que a cada momento da nossa intervenção parlamentar, não temos que estar a fazer necessariamente a ideia que estamos a abrir uma caixa de Pandora ou algo dessa natureza. Porque nós não estamos na Câmara Corporativa da União Nacional e, portanto, as pessoas e os partidos discordam politicamente, e quando discordam politicamente exprimem essa divergência, isso é natural, isso é absolutamente aceitável. O que temos aqui neste caso foi, no entendimento do Partido Socialista, exprimiu e identifiquei até vários casos, alguns casos que não são mais graves nem menos graves, porventura, do que aqueles que foram aqui referidos na intervenção inicial do seu deputado. E, portanto, entendemos que, existindo essa matéria legislativa, e foi tão só isso, e atendendo que o relatório acabou por ser, de certa forma, matizado com a opinião política, que é natural, na nossa opinião, sim, com a exclusão, obviamente, desta iniciativa legislativa. E, portanto, o que nós entendemos é que pode haver uma alteração na elaboração destes relatórios que passa a ser obrigatório a indicação do histórico legislativo nesta em concreto, em todas as matérias. E que isso passa a ser uma regra dos nossos relatórios, independentemente de quem o elabore. Se não pode ser, e vejo o choque profundo que esta sugestão gerou no PSD, mantemos o nosso sentido.
Senhoras e senhores deputados, mais uma vez.
Era uma sugestão puramente quase administrativa, que seria obrigatória caso existisse matéria legislativa prévia para todos os projetos, para todos os assuntos que trabalhamos. Não sendo o caso, enfim, mantemos a nossa posição.
Há mais inscrições. A senhora deputada Clara Marques Mendes tinha-se inscrito, mas uma vez que pontualmente agora ocasionalmente não está, portanto dava a palavra primeiro ao senhor deputado Ana Coreta Correia, que se tinha inscrito em primeiro lugar.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu não me cabe fazer considerações sobre o sentido de voto dos grupos parlamentares, naturalmente respeito e acho isso leal. Agora, o que me parece que é de sublinhar é o seguinte: nós estamos a tratar de uma petição que versa sobre um relatório que versa sobre uma petição. A petição tem como objeto que o Estado português ratifique um protocolo a uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. Essa ratificação é objeto de um projeto de resolução do Partido Socialista, tal como é referido no relatório. E o autor do relatório entendeu, e é a única referência, a senhora deputada Rita Rato referiu que o relatório é bastante politizado por ter uma referência à opinião do relator que realça a importância da matéria em causa. É a única referência. Muito factual, portanto, não há ali, para além da questão da opinião do relator, onde se afirma a importância do objeto em causa e até de alguma forma se valoriza uma iniciativa do Partido Socialista sobre esta matéria, o relatório apenas reflete uma adesão e uma, de alguma forma, um sublinhar da importância da matéria em causa. Agora, o Bloco de Esquerda fez um pedido que depois foi acompanhado por outros partidos, para que, no âmbito desta discussão que aqui estamos a ter e que está circunscrito ao objeto da petição, se fizesse referência a uma legislação anterior aprovada sobre uma matéria que, diz o Bloco de Esquerda, tem conexão com o relatório. E, de facto, essa legislação refere que se destina a combater as novas formas de combate, novas formas de trabalho forçado. Ora bem, é preciso perceber que essa invocação do conceito de trabalho forçado, tal como ele está consagrado na OIT e no protocolo em causa, pela legislação em causa, é matéria que é discutível. É um facto, aqui foi referido e foi invocado que é um facto. É um facto que há uma legislação, é um facto. Embora não seja obrigatório que o relatório se refira a esse facto. Em momento nenhum é obrigatório que se refira o conjunto de legislação anterior sobre uma matéria em causa. Mas pronto, mas é um facto. Mas também é um facto que a invocação de que essa legislação incide sobre a mesma matéria, ou seja, trabalho forçado, isso é discutível. Isso não é factualmente neutro. É uma invocação política, legítima, mas objeto de leituras diferentes. E o relator não se pode referir a um facto que considera, ele em si, altamente discutível e, sobretudo, considera que é negativo. Porque a realidade, no seu entender, a realidade em causa desta Convenção e do conceito de trabalho forçado é de tal maneira grave que não é subsumível no conjunto de legislação que eu poderia estar aqui a ler. Por exemplo, faz uma proposta de alteração ao Código de Trabalho, nomeadamente ao número 2 do artigo 174. Estabelece um conjunto de responsabilidades para a empresa de trabalho temporário e medidas desta, são 4 ou 5 alterações que se fazem, invocando que isto é um combate à novo, às formas modernas de trabalho forçado. Isso não é suscetível ter apenas uma leitura. Pelo contrário, da nossa parte tem uma leitura oposta. Ou seja, trazer aqui este facto é pretender politizar aquilo que não se pretendia politizar. Porque, na verdade, em relação ao que é o objeto da Convenção e aquilo que é o objeto do relatório, essa sim parece-me que é consensual. Trazer outra matéria, na perspectiva do relator, não seria possível trazer a referência a essa legislação se não fosse para a forma de tornar o relatório um espaço de discussão política, porque o relator não podia deixar de seguida, fazendo referência à entrada dessa legislação, fazer referências a que, no seu entender, isso não se trata nada de um combate ao trabalho forçado. Pronto, dito isto, admito que talvez na minha intervenção anterior possa ter suscitado maior objeções em relação ao que disse. Agora, manifestamente, não vejo alternativa a não fazer referência a essa matéria, porque, não, no seu entender, não é essa legislação que está em causa. O que está em causa é uma realidade diferente, que é objeto da petição, que é objeto da adesão por parte do relator e que me parece que é consensual. Querer ir além disto é querer politizar uma matéria que, no entender do relator, não deveria ser, mas que não pode-se não respeitar. Aliás, Sr. Presidente, só para dizer que já aconteceu aqui fazer propostas, até eu próprio fazer propostas sobre o teor do relator. Lembro-me, por exemplo, de um parecer da autoria do deputado Tiago Barbosa Ribeiro, relativamente a matérias onde fazia afirmações sobre práticas do governo anterior, ou nomeadamente a altura em que passou a haver crescimento ou não houve crescimento. Fizeram-se propostas que não foram aceites e pronto. Portanto, não é verdade também que não... A razão da recusa de não integrar no relatório esta razão é porque não se pretender tornar um relatório político quando ele não tem que o ser e deve ser o mais objetivo possível.
Muito obrigada. Só alguns sublinhados. Número um, obviamente, todo e cada grupo parlamentar tem toda a liberdade e o relator de incluir, digamos, aquilo que lhe parece mais adequado incluir no seu relatório. Eu penso que isso é completamente indiscutível, como também os grupos parlamentares têm a liberdade de depois, relativamente àquilo que está expresso, de votarem desta ou daquela maneira. Eu apenas gostava de chamar a atenção dos senhores deputados, no sentido que estamos a discutir uma coisa que foi rejeitada e que temos neste momento um problema. Esse sim, que eu não sei, confesso, neste momento como vai ser, que é a distribuição de um novo relator ou de uma nova relatora. Essa é que é a cega escala? Pronto, ok. Pronto. Então, não sei se a senhora deputada Clara Marques Mendes quer usar a palavra, tinha-se inscrito. Tenho também inscrita a senhora deputada Maria das Mercês Borges, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu não vou abordar o tema em si, vou abordar a metodologia da elaboração e da apreciação dos relatórios, porque essa é aquela que agora, fim da votação, preocupa ao grupo parlamentar. Não está em causa o mérito do tema em si, da matéria a discutir, porque isso nem sequer se levanta. Não está em causa a possibilidade das sugestões que qualquer grupo parlamentar tem de fazer e de considerar que não se está revisto naquele parecer e como tal vota contra ou aprova, como achar por bem. Não está isso em causa. Está em causa os pontos que constam dos relatórios das petições. E nós temos, de uma forma geral, uma nota prévia, que é a informação, temos o objeto da petição e depois temos uma outra parte, na forma como nós o elaboramos, e isto é da responsabilidade de cada um, a análise da petição, diligências efetuadas pela comissão e pontos pendentes. Na forma como o Sr. Deputado elaborou, na parte da introdução faz referência, portanto, a tudo o que pede o peticionário. As diligências efetuadas para a Comissão, não parece que haja cá nada que esteja fora do que é factual. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa é o que está. Não se pode meter aqui mais nada, porque senão vai entrar coisas fora daquilo que é, porque é pendentes, não é outra coisa. E depois tem um parecer e conclusões. Na opinião do Sr. Relator, neste modelo de relatório, poderia, se o entendesse, e já explicou as suas razões que aduziu para não introduzir, as sugestões. Ora, as opiniões dos relatores não são votadas. Eu quero aqui deixar muito claro é que com este modelo de relatório não poderia ser introduzido aquilo que é a pretensão dos outros partidos, pelo que se deixa à consideração para uma posterior reflexão o modelo de relatório a elaborar, e porque isso é da competência de cada um, não é? E a forma como deve ser, porque eu saiba, a nossa opinião nunca é votada. A opinião do relator não é votada, é ali que vem a referência à matéria que pode ser incluída. Tenho dito sobre esta questão e era sobre esta metodologia e esta abordagem aos relatórios que eu entendo que não agora, mas em momento oportuno possa sofrer uma avaliação, possa merecer uma apreciação, porque senão estamos a exigir coisas que não podem ser incluídas neste modelo que foi feito e foi optado pelo Sr. Deputado, a não ser na opinião do relator. Na minha humilde opinião, não vou abrir de novo a intervenção e manter-me-ei calada daqui para a frente. Sugiro que, de futuro, esta matéria seja agendada para uma reflexão sobre todos os grupos parlamentares, com pena de estarmos a incorrer em grave erro de elaboração de relatórios e dar consequências pouco agradáveis como esta.
Obrigada, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Soares, queria referir que, obviamente, se todos assim, os diferentes grupos parlamentares assim o entenderem, fazer uma reflexão sobre a questão do modelo a ser aplicado relativamente às petições, obviamente esse problema será referido ao Sr. Presidente, que em futura reunião o poderá agendar. E tem agora a palavra, Sr. Deputado.
Para esta reflexão mais geral, saindo da questão específica, esta reflexão que a deputada Maria Mercedes Borges nos colocou. Em primeiro lugar, não subscrevo a sua interpretação, é evidentemente legítima, não a acompanho, porque na minha opinião, um título que tenha iniciativas legislativas e petições pendentes, penso que é assim, não é? Iniciativas legislativas e petições pendentes. Penso que seria legítimo fazer uma referência nesse âmbito. Do meu ponto de vista, seria legítimo. Mas, tudo bem, mas poderíamos sempre, se houver vontade de fazer referência às iniciativas legislativas que se considerarem pertinentes, é sempre possível o relator se entendesse. tirar o pendentes, poderia ter tirado o pendentes e pôr se o problema fosse o título. Eu quero lembrar, só para dar um exemplo, do último relatório que tive a oportunidade de fazer, de que fui autor, o título dessa secção, digamos assim, sobre as iniciativas legislativas, eu até coloquei, até pus no título, iniciativas no Parlamento, para permitir referir os projetos de resolução, até o primeiro era um projeto de resolução do CDS, foi quem primeiro colocou a questão, para permitir referir um projeto de resolução do CDS de 2010, portanto, da legislatura anterior, porque me pareceu, consideração possível, não é obrigatório, mas me pareceu que uma vez que a primeira vez que este problema dos cuidadores de Alzheimer tinha sido abordada, tinha sido em 2010 e por iniciativa do CDS, eu no título coloquei iniciativas no Parlamento e comecei pela iniciativa do CDS 2010 para depois falar das iniciativas que houve nesta legislatura sobre os cuidadores de Alzheimer. Portanto, o que eu quero dizer é que o próprio modelo da petição e os títulos que se dá a cada secção são, evidentemente, resultantes do modo como se quer redigir a petição. E já agora, em termos de futuro, penso que aquilo que fica, pelo menos da minha parte, da sugestão que faço nesta comissão, é que, da parte dos relatores, também haja uma maior abertura para se poder fazer com que os relatórios exprimam o sentimento e as considerações gerais da comissão. Claro que, se isso ferir a suscetibilidade e a opinião política do relator, o relator tem sempre o direito e a reserva de poder não acolher as sugestões. Neste caso, eu não quero voltar ao caso anterior, e é sempre possível fazer isso, mas penso que, em termos da estrutura, não há nenhum problema, nenhuma novidade, nenhuma questão, porque as estruturas são decididas por nós, os títulos são decididos por nós e o conteúdo dos relatórios são decididos por nós também. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Se tinha inscrito, eu peço. É o mesmo ponto, é?
Sr. Presidente, mesmo para terminar este assunto, porque isto é uma questão de rigor técnico e eu acho que isso é importante ficar clarificado. E, de certa forma, enquanto jurista, eu sinto que há necessidade de esclarecer este aspecto. Uma questão, Sr. Deputado, é uma iniciativa legislativa. Isto não implica que não se altere o título daquele capítulo, da secção. Mas se está iniciativa legislativa pendente em comissão, não, pode ser os projetos de resolução, petições, propostas de lei, tudo isso são iniciativas legislativas que não sabemos sequer se vão transformar-se em diplomas legais. Em leis aprovadas. Portanto, estão em discussão. E, portanto, quando se refere a esse aspecto, aliás, Sr. Deputado, se verificar as notas de admissibilidade e as próprias notas técnicas dos relatórios, verifica que os serviços têm o cuidado de, quando referem iniciativas pendentes em comissão, referem precisamente aquilo que o Sr. Deputado está a referir, que é os projetos de lei, as propostas de lei. E isso pode pôr em comissão, no Parlamento, é exatamente igual. Outra coisa, e os relatórios fazem muitas vezes isso, que é evolução legislativa, que é completamente diferente daquilo que o Sr. Deputado está aqui a referir. E, portanto, até para uma questão de rigor, e nós também temos esse dever, enquanto legislador, de informar, e acho que estamos aqui a desinformar quem nos ouve, porque, efetivamente, as pessoas podem fazer uma confusão e não pode existir esta confusão. Porque uma iniciativa legislativa ou estar pendente em comissão não significa sequer que se vai transformar em diploma legal. Pronto, Sr. Deputado, mas o que eu quero dizer é que, de facto, se o relatório não tem um modelo ou não tem uma forma que está fechada e cada relator tem a sua opinião e a sua forma de organizar e diz iniciativas pendentes em comissão, não pode ir além das iniciativas pendentes em comissão. Sob pena de, em termos legislativos e em termos de rigor, estarmos a falhar. E, portanto, nós temos essa obrigação de, quando fazemos um relatório, quando fazemos qualquer documento que é para ser lido pelas pessoas que não são o legislador, elas possam compreendê-lo e não entrar em confusão. Portanto, era isto que eu queria chamar a atenção, sem pôr em causa aquilo que é a opinião de cada um. Mas temos de ser rigorosos naquilo que fazemos.
E intervenção final, senhora deputada Rita Rato.
Apenas para dizer que nós recebemos há, creio que há duas ou três semanas, um e-mail dos serviços. Os serviços enviaram-nos um e-mail a todos os grupos parlamentares, a todos os deputados, a pedir sugestões relativamente às notas técnicas e à elaboração de relatórios e de pareceres. E pela minha parte eu fiz aquilo que me competia e dei a minha opinião e sugestões sobre algumas matérias. E preenchi o inquérito que os serviços nos enviaram sobre isso. Portanto, quanto a isso, acho que cada um teve até da parte dos serviços esta proatividade para saber a nossa opinião sobre a formalidade destas questões. O que aqui está em causa não é apenas uma questão formal. E por isso eu creio que também não podemos ser ingênuos e ignorar que o que estamos a votar são propostas políticas. Em última análise, o que aqui estamos a dizer é que colocamos ao Sr. Deputado Relator, que neste caso é um Sr. Deputado do CDS, a inclusão de uma questão. O Sr. Deputado não o quer incluir. Muito bem, pronto, dito isto, vamos votar. Agora, é óbvio que a matéria sobre o trabalho forçado, o tráfico de seres humanos, é uma matéria que, não, sendo consensual quanto à sua condenação, não é consensual quanto às suas medidas de combate efetivo. Pronto. E há diferentes opiniões ideológicas como é que dele estava a acontecer. Pronto. E, portanto, na nossa parte, no nosso entendimento, deve existir um... Devia, aliás, nós nem quisemos propor isso, porque à data foi até o deputado José Soeiro que tinha um projeto sobre isto. O projeto nem era nosso, nós votámos favoravelmente, mas houve esse cuidado, e do PS também tinha outro, houve esse cuidado de sugerir a inclusão. O senhor deputado não quer. Quando justificou, ainda criou mais confronto político pelo tema. Então pronto, mas dito isto, eu acho que também não vale a pena fazer disto o fim do mundo. Porque eu acho que é normal, no trabalho parlamentar, estas matérias surgirem, isto acontecer, e as coisas irem ultrapassando. A próxima vez que uma matéria deste teor for discutido e o PSD quiser incluir e quem não quiser incluir, não inclui, o PSD, se quiser votar a favor, vota, se quiser votar contra, vota, o CDS a mesma coisa. E, portanto, é a última análise, são interpretações. Porque o trabalho que aqui estamos a fazer nunca é um trabalho técnico. Em momento algum é um trabalho técnico. É sempre um trabalho político. Porque... Claro que o legislador é técnico, mas a letra da lei não é neutra. A letra da lei traduz uma opção entre várias coisas de classe. Ou uma opção económica, uma opção social, uma opção cultural. Claro que é um parecer
não
técnico,
entra.
Mas alguém
eu
vai ignorar.
Eu compreendo que seja apetecível,
mas alguém vai ignorar.
Agradeço-vos ou se faça alguma contenção.
Alguém vai ignorar que o facto do senhor deputado do CDS não querer incluir isto não é por uma questão técnica. Não vamos ignorar, inclusivamente porque o senhor deputado fez o favor de cada vez que interveio de usar a argumentação, que eu creio que é perfeitamente legítima, mas que só corrobora o argumento de que não é técnico, de que é político. E diria até mais, se o senhor deputado tivesse optado por outra linha retórica de argumentação formal, até podia ter tido razão. Como argumentou do ponto de vista retórico e político, ainda tornou este debate mais ideológico. E, portanto, é óbvio que é um debate ideológico, porque o trabalho é eminentemente técnico, mas também é eminentemente político. E não é possível, a última análise, distinguir porque é que houve determinados partidos que apresentaram um projeto e não foi o PSD e o CDS. A opção quanto aos temas e as matérias que são alteradas tem um exercício técnico de alteração legislativa, mas tem um conteúdo político quanto às matérias que são alteradas. Portanto, eu acho que não vale a pena estar a fazer questão nenhuma sobre isto, só dizer que da parte do PCP, eu e o grupo parlamentar do PCP fizemos alterações e sugerimos aos serviços alterações quanto às matérias das notas técnicas, quanto à matéria do formulário, quanto aos pareceres e aos relatórios de petições e de projetos de lei. Portanto, quanto a isso, não é matéria exclusiva da Comissão, é de funcionamento da Assembleia, fizemos esta matéria. Quanto a isto, acho que está votado e é ver quem é que é o deputado a seguir que vai ficar com o novo parecer.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado agora, e peço-lhe desculpa porque estava inscrito em primeiro lugar.
Sr. Presidente, obrigado. A discussão vai longa. Sr. Presidente, eu noto nas intervenções, pelo menos algumas, desconforto em relação a esta situação. Peço desculpa se da minha parte dei aso a ela, contribuí. E eu permito-me perceber que muitas vezes as circunstâncias que nos levam a agir podem ser de alguma forma quente. Creio que é certo que nós estamos a votar, é uma nota técnica. Eu, em todo caso, fui... É uma nota, é um relatório que tem uma componente técnica no sentido da verificação dos pressupostos, do histórico, de um conjunto de matérias, tem um parecer que aliás é facultativo e depois tem uma proposta, essa sim que é objeto de deliberação. Não encontrei em nenhum das razões que foram invocadas alguma justificação para votar contra aquilo que é o objeto da votação em si. Ou seja, não houve aqui nenhuma manifestação de desacordo em relação ao teor em concreto daquilo que estava à votação. E isso leva-me a pensar que, eventualmente, eu próprio poderei ter contribuído para isso na discussão, aliás, isso foi alegado até pela deputada Rita Rato. O que eu propunha, a única solução, eu vivo confortavelmente com a desaprovação, não é uma coisa, pronto, faz parte por isso é que é objeto de votação, mas de qualquer maneira, não querendo eu ficar com o ónus de ter contribuído para isso, para além do que devia, aquilo que eu posso fazer neste momento é, uma vez que isto surgiu na presente reunião, era permitir, se houvesse unanimidade, se todos estivessem de acordo, é que este relatório fosse novo, trazido na próxima sessão, que me permitiria também ponderar aquilo que foi trazido no objeto desta discussão e eventualmente ver se há alguma alteração ou não, ou se não houver. Também, como disse, não creio que haja nenhum drama com isso, mas no fundo levo aqui ao limite o meu empenho para ultrapassar esta situação que manifestamente me parece que cria algum desconforto. Mas também, se não for considerado oportuno, muito bem, também, naturalmente, não me resta dizer mais nada. Muito obrigado.
Ai, peço desculpa, tinha uma última inscrição. Não, a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Só para... tinha pedido a inscrição, mas agora, na sequência daquilo que foi dito pelo senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia, dizer que concordamos com aquilo que foi sugerido.
Bom, relativamente à questão que foi aqui colocada, obviamente não compete ao Presidente em exercício fazer qualquer consideração, portanto aguardamos, dado que nem o Sr. Deputado José Soeiro, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tinha pedido?
Sim, sim.
Ah, peço desculpa.
Sr. Presidente, apenas para dizer que nada obstar a sugestão barra solução proposta pelo Sr. Deputado Filipe Nacureta Correia.
Sr. Deputado José Soeiro.
Ao mesmo efeito, sendo certo que, enfim, em tudo da expressão de levar o empenho até ao limite, que o Sr. Deputado fará um esforço para não votarmos exatamente o mesmo texto, né? É esse o sentido. E acho que assim se resolve a questão que foi aqui colocada.
Portanto, resta... Sra. Deputada Rita.
Também não nos opomos.
Bom, enquanto mesa, resta-me agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para termos uma saída positiva sobre esta questão e, portanto, digamos, ignoramos, é isso que quero deixar que fique registado no áudio também, que a votação a que procedemos não tem qualquer efeito e, portanto, a próxima reunião será a reunião em que poremos, então, um relatório, um texto definitivo sobre esta questão à vossa consideração. E passava, então, de imediato a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, petição 217 e que tem a ver com uma solicitação da instituição do Dia Nacional da Segurança Infantil. Portanto, senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Quero pedir desculpa pelo envio tardio do relatório e agradecer o facto de permitirem que seja apresentado nesta reunião. Portanto, a petição número 217 solicita a instituição do Dia Nacional da Segurança Infantil, tem como primeiro subscritor a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, tendo dado entrada na Assembleia da República no dia 28 de novembro de 2016 e tendo sido remetida no dia 6 de dezembro de 2016 à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social. É subscrita por 4.337 cidadãos, tendo lugar à audição obrigatória e ao respectivo relatório e deverá ser apreciada pelo plenário da Assembleia da República. Os peticionários desta petição, portanto, solicitam à Assembleia da República a instituição do Dia Nacional da Segurança Social, devido ao facto dos acidentes serem a maior causa de morte e de internamento nas crianças e jovens, e dada a importância de que é uma responsabilidade da sociedade garantir que os ambientes que oferece às crianças, para estas crescerem e se desenvolverem, terem que reunir as condições mínimas e concretizar as medidas de segurança infantil, referindo a necessidade de serem revistos os regimes jurídicos da edificação urbana e dos espaços de recreio. No que respeita às diligências efetuadas pela Comissão, foi realizada dia 1 de junho de 2017 a audição aos peticionários, do qual consta em anexo o relatório desta audição. Tendo em consideração o exposto, a Comissão de Trabalho conclui que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos. Face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Deverá ser remetida cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação da iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas, e deverá ser igualmente remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, a quem cumprimento pela competência e pelo rigor que pôs no seu texto, e pergunto se há alguma consideração, alguma inscrição. Não havendo, ponho de imediato à votação. Quem vota contra este relatório? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado o relatório sobre a petição 217/13 por unanimidade. E passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para apresentar o relatório final sobre a petição 231, 13, cujo teor é a alteração, portanto, a petição solicita que seja promovida a alteração ao artigo 54º do Código de Trabalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como foi apresentado pela Sra. Presidente, este é o relatório final sobre a petição de uma única peticionária, que é Marta Maria da Costa Vieira, e que solicita que seja promovida a alteração ao artigo 54 do Código de Trabalho. Vou-me dispensar da leitura desta fase inicial em que a petição foi admitida e que foi nomeada eu própria relatora, para passar ao objeto da comissão, ao objeto da petição. Portanto, salientando, como refere o próprio título da petição, a peticionária pretende a alteração do artigo 54 do Código de Trabalho e propõe uma nova redação do mesmo artigo, que passo a ler, que seja: o trabalhador, independentemente da idade, filho com deficiência ou doença crónica de que resulte incapacidade permanente igual ou superior a 80%, tem direito à redução prevista no parágrafo 1 do presente artigo para assistência a filho. O que pretende então a peticionária é precisamente que haja aqui uma alteração quanto ao horário de trabalho, designadamente uma redução no período de 5 horas do período normal de trabalho, sempre que haja um trabalhador com filho nestas circunstâncias. Analisada a petição, verifica-se que não há, que a mesma tendo sido admitida liminarmente na comissão porque não havia motivos para um indeferimento, não sendo, contudo, obrigatória nem a audição do peticionário, nem que a mesma seja discutida em plenário. Aqui na análise da petição, faz-se uma referência para a nota de admissibilidade da petição, porque a mesma refere, o que nos pareceu relevante, uma evolução legislativa de matérias do Código de Trabalho que se conexionam com esta questão. E há aqui um aspecto que não está referido no relatório que eu pretendia incluir, foi lapso meu, que é relativamente a um documento, um ofício que nos chegou relativo a esta petição do Sindicato dos Professores do Norte, que vai precisamente ao encontro desta pretensão da peticionária. E, portanto, o que eu sugeria aqui é que na fase de final da análise da petição fosse incluído um parágrafo dizendo o seguinte: importa ainda salientar que o Sindicato dos Professores do Norte fez chegar a esta comissão um documento / ofício que vai no sentido do objetivo da petição, passando este a ser um novo anexo a esta petição. Relativamente às diligências efetuadas em comissão, e como todos os senhores deputados recordam, foi deliberado nesta comissão, a quando da admissibilidade da petição, que fosse solicitada ao Ministério do Trabalho e Segurança Social informação sobre o objeto desta petição, informação esta que já chegou à comissão e que também fará parte de um anexo a este relatório, sendo que do Ministério do Trabalho resulta uma proposta que vem aqui de forma breve referida neste relatório, dizendo que o Governo entende que esta matéria também, além do mais, de outros aspectos que aqui se têm referidos, que esta matéria deverá ser uma matéria discutida em sede de Comissão Permanente da Concertação Social com os parceiros sociais. Relativamente à opinião da relatora, a relatora entende que neste momento não deve emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelo peticionário, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado ou grupo parlamentar. E assim, em suma, as conclusões são no sentido de que, portanto, estando a petição respeitando todos os requisitos legais da Lei de Exercício do Direito de Petição, que a mesma deve seguir os demais trâmites, ou seja, entende a Comissão que deve ser remetido este relatório a todos os grupos parlamentares para, se eventualmente assim o entenderem, adotarem uma medida legislativa. E que, concluída a diligência referida anteriormente, deve a petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário do teor do presente relatório. E, portanto, e seguindo para o Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, o que eu sugeria, então, é que os anexos, fizesse aqui também uma alteração e, onde tem anexos dois documentos, passasse a ser três documentos, que seria a nota de admissibilidade, o ofício do Governo, bem como este documento do Sindicato dos Professores do Norte. É tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada, a quem cumprimento pela elaboração do seu relatório e por estas, digamos, apreciações que põe à consideração, que têm a ver, de facto, com esta sugestão de um parágrafo indicando e fazendo referência a um texto do Sindicato dos Professores do Norte, e que desde já solicitava, se fosse possível, que nos desse por escrito para os serviços, se os seus deputados, obviamente, estivessem de acordo na inclusão. E estou a fazer esta solicitação a pedido dos serviços. E, portanto, dava a palavra ao seu deputado José Soeiro. E, mais uma vez, os meus cumprimentos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a deputada Clara Marques Mendes e dizer que subscrevo em pleno a ideia de fazer uma referência à carta ao ofício que foi remetido pelo Sindicato dos Professores do Norte, porque me parece que é pertinente no âmbito da petição, tanto só para apoiar o relatório e essa inclusão.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Não havendo mais inscrições, então passamos à votação. Com esta sugestão da inclusão do texto dos Sindicatos Professores do Norte, e, portanto, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por unanimidade com esta sugestão que foi feita pela relatora. E passamos, então, ao próximo ponto, ponto 5, que é um ponto de situação dos grupos de trabalho existentes e deliberação sobre grupos de trabalho a criar. Eu, sobre a questão dos grupos de trabalho a criar, estava, se a memória me não falha, estava dependente do ponto de situação dos grupos já existentes. E tinha sido, aliás, uma pretensão do Bloco de Esquerda relativamente a um último tema sobre trabalho noturno e trabalho por turnos. Creio que era esse o grupo de trabalho proposto. Só que neste momento não temos o ponto da situação sobre a situação dos grupos de trabalho, pelo que me parece despiciando estarmos a votar, a deliberar sobre os grupos de trabalho a criar. Mas, obviamente, as senhoras e os senhores são soberanos. Senhor deputado José Soares.
Obrigado, senhora Presidente. Penso que o ponto de situação dos grupos de trabalho não será uma coisa, imagino eu, tão complexa de fazer. É só chegarmos à conclusão de quantos grupos de trabalho neste momento existem e se há algum que esteja a concluir a sua atividade. Tanto quanto eu sei, nós criamos o grupo de trabalho da transmissão de estabelecimento, que é presidido pelo PCP, pela deputada Rita Rato, e que já fez uma primeira reunião com as ORTs. Temos o grupo de trabalho sobre um conjunto de projetos na área dos direitos das pessoas com deficiência e parentalidade. Penso que existe esse grupo. É parentalidade e deficiência. Então, imagino eu que sejam esses três, para além do grupo permanente das audiências. Agora, a sugestão que eu faço, se não adiarmos este ponto, tem que ver com a questão que coloquei na anterior reunião, e depois até a deputada Rita Rato já não estava, e até se colocou a questão de saber se o PCP teria ou não disponibilidade, uma vez que, tal como o Bloco de Esquerda e o CDS, são grupos mais pequenos, com menos número de deputados. A questão que eu coloquei foi que nós já fizemos no plenário um pedido, um segundo pedido, de prorrogação do prazo de baixa desses projetos à Comissão. Ou seja, esses projetos baixaram à Comissão por um prazo de 90 dias. Passaram os 90 dias e, como tínhamos em mão o PrevPap e outros grupos, não avançamos com isto. Depois pedimos mais 90 dias e eu creio que esses 90 dias devem estar próximos de se esgotar. E por isso o que não me parece lógico é que nós adiemos uma decisão sobre estes projetos. Quer dizer, nós não podemos estar permanentemente no plenário a pedir mais 90 dias e depois a Comissão não chega sequer a decidir se faz um grupo de trabalho, se os discute em Comissão, se os aprova, se os chumba, se faz audições, se não faz. Quer dizer, acho que isto também não é o ideal. Portanto, concretamente o que queria sugerir, uma vez que esses projetos em concreto, ao contrário de outros projetos na especialidade, que são projetos que foram aprovados e que estão aqui pelo tempo que se entender, digamos assim, nesse caso, uma vez que nós solicitamos a baixa por um período determinado, acho que devemos tomar uma decisão. A proposta do Bloco de Esquerda é que seja criado um grupo de trabalho e que possa desenvolver o seu trabalho em função do que for o acordo dos grupos parlamentares, mas com audições e com o trabalho de especialidade. É a nossa proposta. E gostávamos de a colocar à consideração e de podermos ter uma decisão sobre isso. Se não for isso, então que se decida de outra forma, mas que se decida alguma coisa.
Muito obrigada. E tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Eu se fiz bem as contas, tirando um grupo de trabalho que é praticamente permanente, que é o das audições... Sim, mas posso acabar. Tirando um grupo de trabalho que é praticamente permanente, que é um... que é o das audiências, que esse grupo de trabalho existe sempre, porque há sempre pedidos de audiências. Eu contei três grupos, como disse agora a senhora Presidente. E por isso, eu creio que, da nossa parte, há disponibilidade, há interesse e há, sobretudo, oportunidade para constituir um grupo de trabalho em torno dos projetos de lei sobre o trabalho por turnos. Sobretudo se tivermos a perspectiva, que era essa que o PCP tem e que gostaria de propor, que se realizassem audições sobre esta matéria no grupo de trabalho. E, portanto, uma vez que as iniciativas baixaram, eu acho que só se deve constituir o grupo de trabalho se houver interesse dos grupos parlamentares para isso. Não existindo vontade disso, se deve decidir que os projetos têm que subir a plenário para votação na Generalidade, que ainda não tiveram votação na Generalidade. Portanto, o que nós propomos é que se constitua o grupo de trabalho e que se veja, na ordem que está pré-estabelecida, quem é que coordena o grupo de trabalho, que se marque uma reunião e que se defina o que fazer relativamente a esta matéria, porque é uma questão que tem vindo cada vez mais para cima da mesa. Nós temos recebido cada vez mais contactos de trabalhadores e de setores de atividade em torno destas questões, e, portanto, eu creio que interessa a esta comissão debruçar-se também sobre as questões do trabalho por turnos, dos seus impactos, das medidas de prevenção, de acompanhamento, de indenização, dos danos causados e, portanto, da nossa parte, estamos de acordo que se constitua o grupo de trabalho, que eu creio que cabe ao PST, segundo me pareceu aqui dizer, e que se possa marcar ainda em dezembro uma reunião para podermos discutir estas questões.
Muito obrigada, senhora deputada. Cabe, de facto, ao Partido Social Democrata a coordenação do próximo grupo de trabalho e dava, então, a palavra à senhora deputada do PSD, Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu acho que, efetivamente, esta matéria deve merecer da parte de todos nós, e merece certamente, por isso estamos a falar dela, uma especial atenção. Independentemente das iniciativas que estão em comissão, já em grupos de trabalho a funcionar, nós temos pelo menos 7 a 8 grupos a constituir. 8 grupos de trabalho. Algumas das iniciativas estão aqui em comissão, recordo, desde, muito lá para trás, não é preciso ir muito longe. Veja-se o caso dos bailarinos. Ninguém lhe mexeu, ficou ali. Portanto, falou-se em plenário e aí já não há os 90 dias, já não há os 180, já não há nada, não é? Baixou à especialidade, está cá. Está bem, mas também tem um tempo, a matéria é relevante. Eu sei, não temos de pedir autorização, mas já passaram 90, já passou muito tempo. E como tal, devemos olhar para estas matérias no todo. Eu estou-me a referir ao todo. E ao todo é muita coisa, muita mesmo, muita coisa. Por isso, estou completamente de acordo que o que está a decorrer avance e se conclua mais rapidamente possível. Enquanto coordenadora do grupo permanente das audiências, estou a tentar, já fiz pedi para fazerem convocatórias para agendamento, para repormos aquilo que considero que é o mínimo dos mínimos aceitáveis, no sentido de darmos resposta às pessoas, concluído que está o Orçamento de Estado. E, a seguir, dos grupos que estão pendentes, eu acho que temos que olhar com muita atenção e fazer um esforço para que eles avancem com a brevidade que for possível, porque são expectativas das pessoas que ouviram o debate em comissão e, provavelmente, os outros grupos estão a trabalhar, os outros 3, não terão já o trabalho assim tão atrasado quanto isso. Não sei. Portanto, é importante saber em que ponto falta muito dos outros grupos de trabalho, falta pouco, qual é o ponto de situação. Sem esse ponto de situação também não nos é possível, eu pelo menos sinto...
Eu vou fazer tal do meu.
O ponto de situação para podermos saber em que falta ouvir muitas entidades, vai demorar ainda muito tempo, estamos já para a fase de apresentação de propostas de alteração, porque isso depende também toda a organização depois e calendarização dos outros grupos de trabalho.
Muito obrigada, senhora deputada. É exatamente por isso, quando eu iniciei, que era necessário fazer algum ponto de situação também para avaliar, embora eu lembre, não sei se foi uma situação muito saudável, muitos partidos, sobretudo os pequenos partidos, ou os partidos mais pequenos, queixaram-se na altura, que já tivemos a funcionar 7 grupos de trabalho ao mesmo tempo. Mas dava então a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fazer o ponto da situação e solicitar, se os colegas não se importassem, solicitar aqui um andamento no grupo de trabalho do qual sou coordenadora que é o grupo de trabalho das questões da parentalidade e igualdade. Nós tínhamos acordado que os trabalhos prosseguiriam, portanto, suspendemos ali os trabalhos por causa da questão do orçamento, mas já tínhamos iniciado audições. E o que eu sugeria agora, portanto, não nos faltam muitas audições, e, portanto, o que eu sugeria agora, e porque uma vez que estamos aqui, aproveitar e fazer uma mini reunião do grupo de trabalho, era, eu estive aqui a olhar para o calendário, de terminarmos as audições que nos faltam na próxima semana. E acho que isso seria possível, porque eu julgo que nos faltam 4 audições. Na próxima semana temos um feriado. A minha sugestão, olhando aqui para o calendário, era a seguinte: quarta-feira a reunião da comissão, ou será às 10 ou será às 11, mas se for às 11 nós marcaríamos uma audição para as 10 da manhã, outra audição para as 14, e depois na quinta-feira, as audições, falta um parceiro social que não tinha tido disponibilidade para vir. Ah, já enviou por escrito, portanto já não falta parceiro social, porque optou então por enviar por escrito, na altura não teve... Não, sim, mas nós já tínhamos ouvido, só que entretanto um parceiro social não tinha disponibilidade, portanto, segundo a doutora Susana, enviou por escrito. Portanto, faltam-nos 3 entidades. Sim. Então podíamos, não podemos, podes, quinta, e quarta-feira de manhã, e terminávamos as audições a quinta-feira de manhã.
Tem os grupos parlamentares.
Quinta-feira de manhã, senhora deputada, os grupos não, costumam não ter disponibilidade.
Quinta de manhã, plenário.
Portanto,
pronto.
A minha boa vontade está aqui, não é minha, é de todos que queremos
andar. Só se for à tarde. Só se for à tarde.
Por mim. Pronto. Então podemos marcar para a terça seguinte, fica já agendado este, e portanto outros que vierem, já temos este marcado, portanto para dia 12, é uma questão, dia 12, veríamos, veria com os servidos, mas marcávamos, eu julgo que nos faltam 3 entidades para ouvir, marcávamos para amanhã, terça-feira, e se eventualmente necessitarmos, marcamos 3 audições para de manhã e uma para de tarde. E terminamos. E nessa altura o grupo de trabalho reunirá e depois dará conta à comissão para dizer quais são as datas para as propostas de alteração e terminar o processo. É este o grupo de trabalho que eu tenho como coordenação.
Se posso resumir, senhoras e senhores deputados, são na terça-feira de manhã, dia 12, marcar-se-ão 3 audições, peço desculpa, e às 14, creio que foi a proposta, 14 ou 15, senhora deputada? Pode ser 15. E às 15, a outra audição em falta. Duas de manhã e 2 à tarde. Sim. Dia 12, terça-feira, dia 12. Com início às 10h30. Portanto, e à tarde às 14h30. Portanto, recapitulando, terça-feira, dia 12, com início às 10h30, 2 audições, e no mesmo dia, às 14h30, mais 2 audições.
Portanto, depois do dia 12, o grupo de trabalho reúne e determina as datas para a apresentação de propostas e para fechar o processo, e portanto informa a comissão, portanto, mas o processo está concluído até ao final do ano.
Muito obrigada. Portanto, dava agora também a palavra à senhora deputada Rita Rato, também para fazer o ponto da situação.
Apenas para dizer que nós fizemos uma audição das estruturas representativas dos trabalhadores e era essa audição que nós tínhamos como sendo a audição mais importante, porque havia propostas que foram entregues nessa audição sobre alterações aos projetos de lei que estão na comissão. Tirando isso, nós não temos mais nenhuma audição prevista. Portanto, nós vamos ter que marcar... Não. Vamos ter que marcar uma reunião para calendarizar isso, mas tendo em conta que foram marcadas estas audições e que eu integro este grupo de trabalho, vou ter que articular para poder estar nos dois na mesma semana. Isso é o mesmo, e portanto, assim que eu tiver isso calendarizado, informo os serviços para ser agendada.
Muito obrigada. Então, o senhor deputado, ainda sobre este grupo de trabalho, não é? De que falou a senhora deputada, se não dava a palavra...
Não, não tenho nada a acrescentar.
Diga, senhor deputado.
Sim, da minha intervenção.
Muito obrigada. Então, sobre o grupo de trabalho da transmissão de estabelecimento, aguardamos depois a proposta da senhora deputada Rita Rato e dava então agora a palavra ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, que é o coordenador do grupo da deficiência.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este grupo de trabalho, nós aceleramos o trabalho e estávamos em condições de ter concluído o grupo de trabalho antes do início do orçamento. Era esse o calendário que tínhamos ponderado. Mas depois, por iniciativa do Partido Socialista e com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, houve um requerimento para suspender o trabalho durante o processo orçamental. E, portanto, o requerimento dá a entender que vão ser sugeridas novas audiências. Portanto, como o processo orçamental acabou na segunda-feira, eu iria convocar o grupo de trabalho para a próxima semana e, nessa altura, fazemos um ponto de situação nós próprios para tentar perceber se há novos requerimentos para novas audições ou se estamos em condições de avançar para a votação como tinha sido inicialmente planeado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo mais nenhuma inscrição sobre este ponto... peço desculpa. Sra. Deputada Maria das Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao grupo de trabalho das audiências... Como agora não estão no site, não acompanhamos tanto, tem que se andar, portanto, a fazer um acompanhamento diferente. Eu pedi e nós temos um atraso significativo. Temos um atraso significativo que eu pedi, portanto, todos nós vamos ter que fazer um grande esforço para regularizar com a maior brevidade possível, porque senão a pretensão das pessoas perde a cuidado, perde interesse, tem a ver com a próxima, dia 5, às 14h30, a Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, dia 5, às 15h15, o Presidente da Associação de Geólogos, no mesmo dia, às 16h, uma senhora que é a Presidente da Ordem dos Cidadãos. Depois, eu tinha aqui previsto também continuar a agendar e vou dar a conhecer que todas estas audiências estão pedidas, que eu referi, estão pedidas, portanto, até julho, portanto, estamos com um atraso significativo. Para a semana, se não houver inconveniente, a ideia era manter as terças-feiras à tarde. Se puder haver possibilidades de indicarem outros colegas ou de verem isso, é a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Vamos propor ainda, não sabemos se aceitam. Não. Para 12, às 14h30, sempre a mesma metodologia. A Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores da Região de Lisboa, também para as 15h15, sempre dia 12. E depois, cena do CETE, também para... esta é no âmbito do Projeto de Lei 323 do Bloco de Esquerda, portanto será ouvido no âmbito deste projeto. Será a Comissão de Trabalhadores do SMTUC, por siglas não vou lá muito, mas tem a ver com Sindicato dos Motoristas. de SMT, Transportes Urbanos do Centro. Transportes Urbanos do Centro.
Semetup.
Ah, é Coimbra, não é Centro. Ok, também não andava muito longe. Coimbra é Centro, pronto. É por os transportes da Câmara, pronto, ok. Portanto, para dia 12, e ficavam-nos a faltar, salvo melhor opinião, se não entrou mais nada, desde que eu tenho este papelinho, duas audiências que fecharíamos até ao fim do ano e ficávamos tranquilos por entrarmos o ano novo certinhos, não é? Com a escrita em dia. Não havendo oposição, vamos marcar, pedia já esse agendamento para ver. Há depois quem não pode, vamos tentando subir na escala o que pode acontecer. Quem, por exemplo, a Ordem dos Cidadãos não pode vir, sobe outro qualquer. Vamos tentando sempre fazer assim para avançar, está bem? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Eu acho que todos os grupos parlamentares lhe agradecem este trabalho, de facto, de completo. Um bocadinho de mito decisivo, sempre com a pedra às costas, e é um bocado. Portanto, está feito o ponto da situação relativamente ao grupo da deficiência na próxima semana, também sobre o grupo, este grupo de trabalho das audiências, e assim estamos em condições de passar ao ponto 6, que é a definição do modelo de ação de debate público sobre o Estatuto do Cuidador Informal. E abria ao debate, uma vez que foi pedido, creio eu, pelo Sr. Deputado José Soeiro, sobre o modelo do cuidador informal, o debate público, como é que será, digamos, concretizado esta nossa iniciativa. Dava-lhe então a palavra.
Creio que nós já temos algum acordo sobre o objetivo e, de alguma forma, sobre o figurino da sessão. Trata-se de estabilizar e fixar isso. A ideia seria, naturalmente, que o coordenador do grupo de trabalho constituído pela Segurança Social, pelo Ministério da Saúde, que é o professor José Manuel Lopes, que foi o responsável pelo relatório feito pelo grupo de trabalho sobre o Estatuto do Cuidador Informal, que o professor José Manuel Lopes pudesse apresentar o resultado desse grupo de trabalho, desse relatório. Esse relatório não é do nosso conhecimento, do Parlamento ainda, é do conhecimento do Governo, tanto quanto foi público, mas o Governo não o remeteu ainda para a Assembleia. Portanto, creio que teríamos vantagem em, sem prejuízo da sessão, evidentemente começar com alguma palavra por parte da Comissão, ou do Presidente da Comissão, ou do Presidente do Parlamento, normalmente até o Presidente do Parlamento, de começarmos por ouvir o professor José Manuel Lopes e a apresentação do resultado desse grupo de trabalho, de depois haver uma discussão que envolva as associações e as pessoas que entenderem, as associações de cuidadores. Temos que fazer uma lista. A sugestão que faria era que cada grupo parlamentar, até ao dia X, fizesse chegar uma lista de sugestões de entidades para quem remeter o convite, e depois, evidentemente, as audições são abertas, mas pelo menos garantirmos que o convite segue para um conjunto de entidades relacionadas, mais formais ou informais, relacionadas com esta matéria. E depois tínhamos visto, acho eu, que havia a vantagem de os membros do próprio do Governo na área da Saúde e da Segurança Social, que são as áreas mais sensíveis. Claro que isto também mete finanças, de alguma forma. O Estatuto tem, em princípio, três áreas: mais a parte do apoio social, que é a Segurança Social, tem a parte do trabalho, tem a parte da saúde, das respostas ao nível do sistema de saúde, e tem parte fiscal, porque em princípio o Estatuto de Cuidador, em princípio, digo eu, não conhecendo a proposta, mas em princípio envolve também algumas matérias fiscais. Em todo caso, penso que houve já uma insistência junto do Governo para que indicasse quem é que seria o membro do Governo a marcar presença, e ainda não terá havido. E, portanto, eu acho que nós não devemos ficar eternamente à espera. Marcamos a sessão, convidamos o coordenador do grupo de trabalho para apresentar o relatório, o público intervém, no final cada partido terá, evidentemente, penso eu, direito a fazer uma intervenção sobre a matéria no final da sessão. Se, entretanto, o Governo responder, acho que se pode colocar o Governo a falar, ou antes dos ou antes dos partidos e depois do público em geral, ou a seguir ao coordenador, ou na parte inicial, ou antes dos partidos. Acho que quem encerra são os partidos, porque estamos na Assembleia da República. E penso que o modelo seria, este. Não haveria muito mais a acrescentar, mas pronto.
Tudo bem. Ora, precisando alguns pontos. A primeira questão é, a primeira, não é que seja importante, mas é uma das importantes, é obviamente vermos o nosso calendário. E o nosso calendário para o mês de dezembro, se a memória também não me falha, temos o dia 22 apenas comissões e é o último dia útil em que estaremos, estaremos aqui até ao dia até ao dia 3 de janeiro, creio eu, que é ao dia 2 ou dia 3 de janeiro. E se posso avançar uma sugestão, eu diria que o tempo que nos falta para o dia 22, não sei se me parece, digamos, uma data, mas os senhores deputados o dirão, muito favorável para um debate que é um debate que se quer o mais sério e participado possível, penso eu, no interesse de, sobretudo, dos cuidadores, não é? E deste debate público. De qualquer maneira, deixava esse ponto à vossa consideração. Tudo o resto, eu acho que nestas questões, não sei muito bem, não tenho grande experiência, mas penso que se calhar até era útil haver um pequeno modelo que se pudesse, digamos, distribuir pelos seus deputados e que na próxima reunião a gente pudesse ver e se estava de acordo e qual era a sugestão sobre um ponto ou outro, porque é mais fácil, digamos, de opinarmos do que sobre, digamos, uma proposta oral em que, obviamente, se perdem alguns pontos. Portanto, era fácil fazer um pequeno esquema provisório de debate e depois, obviamente, na próxima reunião, se houvesse, é o normal, pronto, na próxima reunião haveria, e a proposta da data, de uma data mais, digamos, mais concretizada, e deixo aqui estas sugestões e depois pedindo-vos as maiores desculpas quando acabarmos este ponto, vou fazer agora eu, que é voltar ao o que já fizemos hoje, é a terceira vez, e portanto voltamos ao ponto 5, porque não tivemos nenhuma deliberação sobre o grupo de trabalho a criar, sobre os horários, o trabalho por turnos e o horário noturno. E portanto temos que, de facto, deliberar sobre essa questão. Não, eu prefiro que fique registado, como é evidente. Senhor deputado José Soeira.
Claro. Senhor Presidente, pensando numa terça-feira, em termos de datas, temos o 19 de dezembro, que tenho a vantagem de cumprir a resolução que tomamos por unanimidade e a desvantagem de ser em cima da hora e à beira do período de férias, mas enfim, acho que é a primeira uma data a considerar e depois acho que devíamos, se optarmos por não fazer no dia 19 de dezembro, então creio que deveríamos agendar já na reunião de hoje a data para janeiro, pensando nas terças-feiras de janeiro. Temos 9, 16, 23 e 30. Enfim, talvez indicasse para dia 23 como possibilidade, se não houver objeção, ou 19 de dezembro ou 23 de janeiro. O modelo, sem prejuízo de passar a escrito, mas creio que é extremamente simples, a menos que haja alguma outra coisa a acrescentar, é a ter a apresentação do relatório, a discussão do relatório, as posições dos partidos. E, entretanto, se o Governo der sinal de vida, logo vemos onde é que o integramos.
Não, é que neste momento, de facto, não temos nada relativamente ao chefe de gabinete do CEAP, não temos qualquer resposta, mas a doutora Susana sempre com as suas sugestões, sempre, de facto, extremamente sensatas, diz com razão que o melhor é dar ao autor do estudo duas datas, nomeadamente para que, digamos, o autor do estudo pode não estar disponível numa determinada data e estar noutra, e portanto, se estivessem de acordo, dávamos 16 ou 23, dávamos os dois dias de janeiro, 16 ou 23, se estivessem de acordo. Penso que da parte da tarde, não foi referido, ou querem o dia todo, não? Só da parte da tarde, que é melhor para dar tempo, até porque está mais gente normalmente na terça-feira à tarde, e portanto ficará, se assim o entenderem, se não houver mais intervenções, ficaremos com estas duas hipóteses, 16 ou 23, a submeter ao autor do estudo a sua disponibilidade.
Desculpe, só uma precisão, não é... não é bem um estudo, quer dizer, é um grupo de trabalho constituído pelo Governo que fez um relatório que entregou ao Governo em que define, em que faz uma proposta do Estatuto de Cuidador Informal. É só para precisar, porque nós não queremos que ele venha cá na qualidade de professor ou de académico, queremos que ele venha cá na responsabilidade de coordenador de um grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo na sequência das resoluções aprovadas pela Assembleia da República, que recomendavam ao Governo que criasse o Estatuto do Cuidador Informal. O Governo, e acho que é sensato fazer isso, criou um grupo de trabalho com especialistas, com cuidadores, etc. Esse grupo de trabalho já concluiu os seus trabalhos e produziu um relatório. Esse relatório é de conhecimento do Governo, não é do Parlamento, e foi o seu coordenador, relator, é esse professor José Manuel Lopes.
Muito obrigada pela sua precisão e pelas suas informações e dava então a palavra à sua deputada Maria das Mercês Borges.
Cada vez mais as matérias não são estanques de uma única comissão e eu acho que era de bom tom e de cortesia dar conhecimento à Comissão de Saúde e convidá-la também, na medida em que esta matéria tem sido tratada nas duas comissões, visando sempre o mesmo fim, mas ela é transversal. E se tem matéria de finanças, também poderíamos até dar conhecimento, isto eu acho que é divulgado por toda a gente, mas por cortesia, apenas por cortesia, porque acho que ficava bem envolver as três comissões que têm matérias, tratam de aspectos e têm conexão com o tema.
Obrigada, é uma ótima sugestão, creio que, digamos, que é partilhada por todos os grupos. Eu tenho que voltar atrás, desculpem lá, mas tenho que ficar gravado, portanto, penso que como ninguém se opôs à constituição do grupo de trabalho sobre o trabalho por turnos e o trabalho noturno, é um sim à constituição deste grupo. A coordenação PSD. Cabe ao PSD e, portanto, a única matéria em apreço é, penso eu, que podemos deliberar que será o início dos trabalhos previsto no início do ano, se assim o entenderem. Senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para facilitar todo o normal andamento dos trabalhos, quem irá coordenar o grupo de trabalho, ou seja, quem irá integrar o grupo de trabalho por parte do grupo parlamentar do PSD, sou eu própria, Mercês Borges, e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, já por essa precisão. E o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Só também para efeitos de agilização dos trabalhos, indicamos a Sra. Deputada Sofia Araújo e o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Não sei se o CDS e o Bloco estão em condições de indicarem, mas também, dado que ainda não temos uma data de início, indicarão com certeza posteriormente. Temos agora o último ponto, que é, são os outros assuntos. Da parte da mesa, existe apenas a deliberação se querem ou não aprovar o requerimento que foi apresentado pelo Sr. Deputado José Soeira, nome do Bloco de Esquerda, ou se é transferido para a próxima reunião. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Senhora Presidente, apenas para indicar que eu estou neste momento emprestado, digamos assim, à atividade parlamentar em regime de exclusividade, mas sou quadro da EFASEC com quem mantenho vínculo e, portanto, abstenho-me de qualquer discussão, votação, orientação sobre esta matéria no seio dos nossos trabalhos.
Muito obrigada por essa indicação e... Se toda a gente está de acordo, é tão rápido,
o requerimento... Se houver acordo, se os partidos não entenderem que precisam de mais tempo para deliberar, por nós fica deliberado, mas se entenderem que é melhor agendar na próxima reunião...
Se entende, acho que está toda a gente de acordo, acho que não há vozes contra e podemos então admitir, eu vou admitir obviamente quem vota, a favor, quem vota contra o requerimento... Quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, o requerimento foi aprovado e resta-nos apenas arranjar uma data para que, de facto, os trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores da EFASEC, possa ser ouvida. E tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Peço desculpa, mas são os dois neste Estado, claro, porque é a audição do Sr. Secretário de Estado do Emprego e as estruturas representativas dos trabalhadores da EFASEC. Ficou-me esse lapso, mas de qualquer maneira está reposta à legalidade. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma nota nos outros assuntos, que no fundo eu devia ter feito isto logo desde o início, é relativamente à petição pela qual fui nomeada relatora, que é a petição 308-13. Só um aspecto que tenho algum receio que possa, entretanto, passar despercebido, é que há aqui uma questão que é sugerida pelos serviços relativamente à tramitação subsequente, que é a audição à Sra. Ministra da Justiça, audição não, pedido de informação, e também ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, era só para, portanto, que isto, como isto é uma sugestão, é só para dizer que ficou acolhida e que é para seguir, podia às vezes haver a... Ok?
Estão encerrados os trabalhos e encontramos-nos no plenário logo à tarde. Muito obrigada.